Bem-vindo ao DWRcast, eu sou Fred Pavão, o capitão desse satélite, e aqui do meu lado está ela que estou sempre doando ar nos meus pulmões, que mantém sempre a pele muito hidratada, menina Thaís Alckx. E aí, Thaís, beleza?
Beleza, e aí, Fred?
Tudo indo, né, cara?
Só queria dizer que nesse episódio o doutor realmente tava meio ali, não tava mais treinado, né, pra flertar.
Por quê?
A primeira coisa que ele viu foi uma árvore e já chegou chegando
já,
ali.
Já quis quebrar um galho
já,
pra ela, né?
Já foi botando o ar dos pulmões dele pra árvore.
É, cara, porque afinal de contas é uma coisa muito íntima.
Muito íntima.
Por isso que eu estou sempre doando o ar dos pulmões pra você.
Oh, eu também.
Pessoas, estamos hoje aqui, vocês devem ter notado pela nossa abertura e talvez pelo título desse podcast, obviamente.
Né?
Estamos aqui para revisar aí o episódio The End of the World. Que é o...
Mas é o fim do mundo!
O mundo tá perdido, né, cara?
O mundo já era, né?
É, tá perdido mesmo porque falta, sei lá, meia hora pro mundo acabar.
Mais ou menos,
né? 20 minutos, meia hora.
Isso.
Porque a gente tá agora fazendo essa série, né, que a gente tá revisando os episódios da série moderna um por um.
Um por um.
Sempre, né, de três em três semanas. Não, de um em um mês, né? Todo mês tem um review.
Um review,
né?
Diferente.
Um review diferente.
Na ordem, né?
Diferente. A gente ficou umas semaninhas paradas aí porque estávamos em lua de mel, né?
Estávamos nos casando.
Exatamente, vocês estavam avisados que a gente ia ficar duas semaninhas fora, mas já estamos de volta.
Estamos de volta casados.
Casados e...
devidamente unidos. Equipados com alianças na mão esquerda.
Sim, sim. E indo para esse momento aí que é um momento muito feliz, é muito triste nessa história do Doctor Who, porque... é estranho esse episódio, né, cara? Ele é meio mixed feelings.
Ele é agridoce.
É, ele é agridoce, né?
Ele é agridoce.
Ele apresenta um monte de personagem legal, mas a maioria morre.
É.
E aí a gente tem alguns hints do que vem pela temporada. É um baita episodião. É um episódio que... Quando eu vi Rose pela segunda vez, eu já tava meio cativado em Rose mesmo.
Uhum.
Mas tem muita gente que só se fisgou mesmo nesse segundo episódio, né?
Que foi o meu caso, né? Sim. No meu caso, eu não gostei tanto assim de Rose, mas no momento que eu assisti esse episódio, inclusive demorou de um pro outro, eu uhum. parei com Rose, uhum. não achei legal. Quando eu assisti o The End of the World, eu falei, agora eu quero assistir o resto. Ela aí foi... que me fisgou.
Não achei legal da primeira vez, né? Porque hoje em dia a gente vê que...
Não, hoje em dia Rose é aquela coisa maravilhosa.
Então vamos aí, vamos nos equipar, vamos pegar nosso celular com crédito infinito.
É, né?
E vamos aí pro ano, sabe sei lá quanto, maçã,
vários
5 bilhões, pra ver o fim da Terra em episódio.
Vambora!
Então chegamos aí nesse ano muito, muito importante para a vida humana, né? Que é o ano 5.5 barra maçã barra 26 ou o ano 5 bilhões.
Um ano inesquecível, não é verdade?
É, aí já entra muitas coisas que a gente pode pensar, né? Porque em inglês é 5.5 barra Apple, né?
É.
Será que é porque a Apple...
Caraca,
chegou a um ponto e comprou o mundo?
Será?
Não é impossível.
Não é impossível mesmo.
Mas antes mesmo da gente chegar nesse ano, o ano... que o mundo acaba, né? A gente passa por uns pedacinhos antes, né? Porque quando o episódio começa, né? A gente acabou de sair de Rose, né? É, a gente tem o doutor na tarde perguntando pra Rose, e aí, você vai querer ir pra onde? Você vai querer ir pra frente, pra trás? Você que escolhe. Ela fala, pra frente. Aí ele, quanto? Ela, 100 anos. Aí ele vai e ele nem sai da tarde, né?
Aí ele, aí, século 22. É meio chato.
É meio chato.
Tem certeza?
Não
tem certeza.
Ela, tá bom, vai mais pra frente. Ele... bota no 10 mil.
É, no novo Império Romano.
O novo Império Romano. Aí ele fala, mas é lá, não. Eles ficam naquela de, não tem nada demais, é meio chatão. Já sei, vamos mais pra frente ainda. E aí ele nem avisa pra onde vai. Quando ele estaciona, a Rose, ele fala pra Rose sair, né? E eles estão naquele lugar que mais parece um museu de Londres. Meu Deus, o futuro parece um museu de Londres.
É, Cardiff, na verdade, né?
Não, eu sei, mas é que tem cara de museu de Londres.
Sim,
né?
sim.
Ah, eu tô brincando, nem sei se foi gravado no museu, mas tem cara de prédio que existe,
é,
né?
É, tudo gravado em Cardiff nessa era aí do Russell T. Davis,
sim,
né?
Sim, sim.
E aí eles chegam nesse lugar, que é a Plataforma 1.
Sim.
Em que vários convidados de honra,
é.
Ou seja, gente rica, segundo o doutor,
sim.
vão assistir ao fim do mundo. É um evento, é uma coisa assim, tipo, Sabe o que fica aparecendo? Wimbledon.
Wimbledon, ah,
é,
sim.
Corrida de cavalo, tipo, é um evento, sabe? Uh-huh. Tipo, é um negócio pra Rose que vai se mostrar super traumático, uh-huh, mas os alienígenas estão ali pra mais uma coisa que acontece, mais um evento de entretenimento, né, cara?
Sim, mas assim, apesar da Rose ficar nesse momento meio pra baixão, meio borocochô, quando ela vê o mundo acabando...
Ela tá meio chocada nesse episódio.
Pois é, na verdade, o... É um fim do mundo, mas não é o fim do mundo, né? Porque a Rose fala, mas tem gente lá. Aí ele fala, não, é... Os seres humanos, eles usaram, né? Vocês ficam tão preocupados em... Com esse lance de como vocês vão morrer, se vocês comerem carne, se vocês usarem calor de plástico, se vocês fizerem não sei o quê. Começa a falar várias coisas que o ser humano se preocupa e que são coisas válidas, né?
É.
Só que ele fala, ah, é, mas vocês não consideraram uma coisinha, que vocês podem sobreviver, né? Que vocês vão dar um jeito de sobreviver.
É.
E ele conta, né, que o... Que
com 5 bilhões é coisa pra caramba.
É, então. Mas ele conta que, na verdade... O ser humano usou a Terra, quando ela começou a ficar meio capenga, assim, sei lá, vamos colocar pro mundo real. A Terra é como se fosse, ué, não é o Bronx, é o Detroit.
Ah,
a Terra
sim.
É como se fosse Detroit, e aí tava lá, Detroit era uma puta cidade maneira, e teve uma hora que simplesmente ela faliu, e hoje em dia é uma cidade fantasma, quase ninguém mora lá.
É, ele falou, porque o pessoal meteu o pé, foi pra outros lugares melhores pra se morar,
então,
que
e
é
a
o que
terra,
aconteceu, né?
Exatamente, ele fala, a Terra, vocês usaram, uma hora ela começou a... Não dá mais nada, tava só uma pedrona lá sem vida, sem porra nenhuma. E o ser humano saiu. O ser humano
foi explorar
o espaço.
Pensem em Star Trek. É. Tipo, provavelmente o que aconteceu é que...
Não, provavelmente não. O que aconteceu, né?
Houve uma expansão espacial. Uhum. Várias naves começaram a sair da Terra.
Sim.
E os humanos foram viver em outros planetas,
não,
gente.
Não só Star Trek, né? Em Doctor Who mesmo, ao longo de 50 e tantos anos, a gente vê isso, que tem colônias... da Terra, a colônia de humanos em outros planetas, né? A gente tem companions que nasceram no futuro,
que são humanas,
mas não nasceram na Terra.
Não são da Terra.
Pois é.
Então, na verdade, quando eles assistem ao fim do mundo, é a hora que o Sol se expande, o nosso Sol expande.
A gente sabe que isso vai acontecer uma hora,
e
né?
E vai tomar ali a Via Láctea em algum momento.
É, o Sol é uma estrela,
e
né?
Esse
e assim
momento.
Como toda estrela, uma hora ele morre.
É.
Ele não chega a falar da Via Láctea, né? Ele fala
que o Sol... que a gente tá chegando à Terra.
É, na verdade, ele não fala que o Sol vai virar supernova ali. Ele vai,
não, mas
não é
ele fala que
né?
é o momento da expansão
então,
do Sol.
Mas eu acho que... Eu não sei se toma a Via Láctea toda. Eu acho que ele expande ao ponto de engolir a Terra, mas não pega todo o resto.
Será que não pega os próximos planetas?
Acho que não. Acho que... Porque eu... Sei lá. Eu não sou nenhum,
físico
tô espacial.
Também...
Neil deGrasse Tyson que me corrija. Mas eu acho que quando for, não vai ser de uma vez. Eu acho que o Sol vai expandindo. Aí nisso, os
de
planetas próximos vão morrendo.
É.
E aí tem uma hora que ele vira um buraco negro, tal, com todo aquele lance que ele morre, né? Mas enfim.
E aí esse evento, na verdade, é pra ver o Sol devorando a Terra, mas a Terra tá vazia.
É um momento quase como um pôr do Sol na praia que a galera bate palma.
Isso.
Só que o pessoal vai bater palma pro Sol explodindo.
Esmagando,
destruindo a Terra.
Exatamente.
E o que acontece, né? O doutor ele passa essa informação pra Rose, que é ruim, mas não é tão ruim, porque os seres humanos são seguros. E aí começam a entrar os convidados, né? Esses convidados ricos que a Thaís tá falando. E esse é um dos pontos altos do episódio, assim. Porque
Com certeza. O
vilão do episódio, a trama maliga do episódio, nem é lá grandes coisas, assim.
É bobinha.
Não chega nem a ser o mundo da semana, né? Tipo,
não,
é um caso,
não.
É um misterinho da semana.
É o mistério da semana.
Mas o legal desse episódio, assim, o que ganha, o que é o ponto alto, é o tanto de raças diferentes, de aliens diferentes que aparecem no mesmo espaço fechado, né?
E eu fico pensando no Davis, né? Ali escrevendo a primeira temporada do revival de Doctor Who. Pô, ele tem que atrair a audiência.
Sim.
Ele tem que colocar esses monstros. E a gente sempre fala que a primeira temporada, ela não só é experimental, como ela é também bem voltada pra crianças.
Uhum.
E o Davis sabe fazer coisa pra crianças.
Parte.
Não, ela agrada a família toda, mas você vê que alguns monstros ali são meio pra crianças,
O Mox of Balhun, né? Que é um
aquele
bicho
azul.
É muito bicho de... Eles ficariam muito bem em Saradinha Adventures, por exemplo.
Ou, por exemplo, até as próprias bolinhas de metal. Tuc, 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 fica andando por ali. Aquilo é uma coisa super lúdica também, sabe?
Não, a gente
tem vários elementos que agradam a vários gostos.
Sim, apesar de ter esses elementos mais lúdicos, como a Thaís falou, né? Ele também é um episódio que mexe com algumas coisas muito sérias. Por exemplo, a gente tem... Já dando o próprio balão na linha de continuidade do episódio, como a gente sempre faz. Tem uma hora no episódio que a Rose, ela tá de bobeira, né? Tá andando no satélite lá. E ela encontra uma menina azul lá.
A Ruffalo,
né?
Ruffalo.
E aí ela fala assim, ela começa a perguntar e a menina fala, você tem que me dar autorização pra falar. ela fala, que pode
louco,
falar.
Né?
E elas conversam, ela com uma ideia, ela fala, eu sou de não sei aonde. Aí o Rose, ah, eu sou de muito longe. E elas têm uma interação ali rapidinha. E aí a menina fala, obrigado por ter sido tão gentil e me concedido a oportunidade. Só que não é nada demais, é tipo, obrigado por ter sido gentil e me deixado falar. E é um absurdo isso, né, cara?
É um absurdo, e quando você para pra pensar, isso acontece hoje em dia, né? Tem tanta, tantas pessoas invisíveis que estão trabalhando em lugares que a gente tá passando, que você não fala um bom dia, uma boa tarde, boa noite.
Isso é uma
Falem bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas que estão trabalhando. Sim. Pra
isso
você
é,
ali.
Isso é uma coisa que, né, como eu sempre falo, já contei algumas vezes aqui no podcast, que eu não fui criado pelo meu pai, né? Meu pai, ele saiu de casa, era muito novo, só quando eu já era adolescente, meu padrasto veio. E nesse meio tempo, eu sempre tive convivência com meu pai. Eu cheguei uma vez com ele no trabalho dele, e aí aquele lance, quem já foi pro trabalho com o pai, com a mãe, sabe, né? Vai passando no setor, ó, esse aqui é meu filho, esse aqui não sei o quê. Aí você vai e cumprimenta todo mundo. E nessa eu era novo, eu devia ter uns, sei lá, 10, 12 anos, uma parada assim. E aí eu fui, ele me apresentava... bom dia, meio sem graça, né? Criança geralmente tem... E
meio tímido.
Teve uma hora que passou, eu fui cumprimentando todo mundo, e teve uma hora que passou por um moço que tava limpando, assim, vassourando, né, o chão. E eu passei reto, assim, porque ele tava andando reto e ele passou. Quando eu passei reto, ele parou, ele virou pra mim e falou, você não tá sendo nada não? Eu falei, não, o que ele? Você passou, você falou com todo mundo. Por que você não falou com o cara da...
Seu pai falou isso
Meu pai
você?
Falou pra mim.
Oh, que
Por que você não falou com o cara da limpeza, o fulano de... Não lembro o nome, né? Mas não falou com o fulano de tal. Ele é amigo do meu também, é amigo do seu pai também. Aí eu fui, cumprimentei ele, tudo bem, tudo bem. Aí quando eu fui pra sala dele, ele falou, leva isso pra tua vida. Você tem que falar igual com o cara de terno e gravata que manda em mim.
Que legal.
Você tem que falar igual com o cara que tá de roupa de faxina varrendo o chão. Porque
não
todo
é
mundo
invisível.
É uma coisa só.
Exatamente.
E isso é um parênteses aqui legal, mas serve de conselho.
Mas essa cena foi pra isso mesmo.
Sim, serve de conselho pra todo mundo. Não, faça como a Thaís falou, não deixe as pessoas serem invisíveis.
E o mais legal de Dr. Who é que ele coloca esses exemplos como alienígenas. Mas é uma lição pra vida. É uma lição pra você levar pra tua...
Sim.
Pro teu cotidiano, entendeu?
É que eu falo, Dr. Who, ele por meio dessas metáforas, né? Dessa coisa mais lúdica. Ele dá umas cutucadas na gente mesmo.
Exatamente.
O próprio lance a Terra tá acabando porque o ser humano usou até não aguentar mais, né?
Gente, isso próprio já é uma crítica social por si
só. Tudo bem que assim, ali também rola um lance de que vai acabar porque o Sol uma hora vai pegar a Terra, a gente sabe disso, mas... Ele fala, né? O ser humano usou a Terra até onde deu e vazou, e foi embora.
Exatamente.
Outra coisa que também tem desses cutucões que a série dá, né? É o próprio lance da Cassandra, né?
Pô! Que não, peraí, vamos segurar pra falar da Cassandra mais pra frente, vai.
Ah, ok.
Mas fala aí.
Não, tudo bem, vamos continuar
o
nosso
rol. O lance da Cassandra
hall.
A maior lição de moral do episódio.
Sim, mas só pra gente também não dar tanto balão. Vamos falar dos outros personagens que a gente tem apresentado ali, a gente vê...
A gente tem, antes de começarem a entrar os convidados, ele mostra o papel psíquico pro cara, é a primeira vez que aparece na série moderna.
É verdade, que a gente tem o carinha ali, o anfitrião, né?
O anfitrião,
E ele tal, ele fala com todo mundo e tal, e a Rose fala, mas a gente não é convidado, como a gente vai fazer ele? Como não? Tá aqui, ó.
Ok,
doutor, e plus one.
E plus one.
E aí ele mostra, e o cara, tudo bem, ele fala, papel psíquico, isso aqui me tira de umas enrascadas que você não vai...
Você não tá ligado.
E é um elemento, assim, que hoje em dia a gente vê menos, né? Mas, bem, agora vê porque...
O Tennant usava caralho, né? O Tennant todo episódio tava sacando o papel psíquico.
O Matt Smith quase não usou,
pouquinho.
O Capaldi usou pouquinho também.
E o Capaldi mal usou.
Ele usou acho que uma vez, né? Duas. Um negócio assim, é bem pouco ele usou.
Lembro dele pouco.
Mas o papel psíquico é uma coisa bem nono doutor. Eu não sei pra você, mas o papel psíquico pra mim é o item do nono. Não sei por quê.
Ele usa bastante.
Ele usa bastante. Talvez por ter sido inserido com ele, né, cara? Que é um elemento, assim como o lance que a tarde traduz tudo.
Que, né? Também é explicado também, muito legal nesse episódio.
Assim como esse lance da tarde traduz tudo, o papel psíquico ele serve um pouco pra facilitar o roteiro, né? Tipo,
claro! Porque a gente vai total de roteiro.
A gente vai vendo a coisa assim, até parece que ele ia conseguir entrar nesse lugar e ninguém perguntar nada. Então, beleza.
Tá aqui.
É a explicação que você quer, tá aqui. Ele tem um papel que a pessoa olha e dependendo... Aí depois a gente vai descobrir que depende tanto de criatividade na cabeça da pessoa, o quanto ela é suscetível e tal.
Da descrença,
Então, beleza. Então, tá aqui. Ele mostra isso, as pessoas acreditam e fechou.
E acabou,
tá
isso.
Tá explicação. E de um jeito super legal, né? Não é uma explicação feita de qualquer jeito, né?
Sim. Aí, bom, temos aí a presença já nesse pedacinho da mulher árvore maravilhosa, né?
Jabe, cara, até hoje,
que
cara,
quebrou um galhão aí pro doutor, né?
Quebrou um galhão? Quebrou mesmo, né?
Essa é a primeira piada de muitas que você vai ouvir hoje, gente.
A Jabe é aquilo que a gente sempre fala, né? Pau pra toda obra, né?
Cara de pau pra caramba também. Fica mostrando o... Como é que é? O cipó dela pro doutor. Sai mostrando...
Pois é, cara. Complicado,
que
né?
Que é isso, bicho?
É. Na hora de ganhar madeirada, amigo, o doutor meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim, né? Você viu por aí. Run.
Meu Deus! Então, né? Vamos tentar retomar aqui, enfim. Pelo amor de Deus.
Sim, a gente conhece a Jabe, né?
Deixa eu falar que esse momento é importante.
Fala aí.
Que ele conhece a Jabe, aí ela dá a plantinha.
Não, calma, a Jabe ela vai com dois caras também. Que ela é de uma sociedade de povo árvore.
Aham,
né?
Uhum, de gente árvore. Princesa. Descendente direta da,
de árvore da
Rainforest.
É, ou seja, Jabe é BR,
ou seja,
pode ser BR, né?
Amazônia, né, gente?
É, de repente ela é de alguma parte do Brasil, mas.
É.
Eu headcanon pra mim, Jabe é brasileira.
A gente quer muito que ela seja, na verdade.
JBR.
E deixa eu falar um pouco da minha história aqui, já entrando. A minha história em Doctor Who. Não, em Doctor Who. O lance é o seguinte: o primeiro gif que eu vi na vida de Doctor Who foi esse gif aí do doutor mandando o ar dos pulmões dele pra Jabe.
Ah, sim.
Foi
sim.
O primeiro gif de Doctor Who. Eu não sabia que era Doctor Who. Eu achei super legal. Eu falei, eu tenho que ir atrás disso aqui.
É, então, e esse lance do ar dos pulmões é interessante também. Porque você vê que quando a Jabe entra, né? Na verdade, ela é uma das, dos muitos aliens que vão entrando. Né? A gente falou, tem o Moxor Ballroom, que é o azulzinho.
É o showcase dos aliens.
Tem os caras da religião lá do meme repetido.
Isso.
É, entra o Face of Bow, que é uma coisa que vai... Que na era Davis é muito, 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 muito recorrente.
Muito.
Então, assim, a gente pode dizer ali que já é o Jack aparecendo a primeira vez.
Com certeza, né, com certeza.
É... A gente vê a Cassandra entrando depois, uhum. E cada pessoa. E outros aliens,
outros,
né? Que não
né?
são nem nomeados.
É.
Mas cada um deles tinha que, quase por. Não é obrigação, mas é uma convenção social. Tinha que levar um presente do
de
seu povo ou de alguma coisa do tipo.
É
de boas-vindas pros outros que estavam ali.
Isso.
E a Jabe, ela leva. Um vasinho de planta, que nem dá em. Que nem dá em festa, em casamento, por exemplo. A gente deu plantinha, né? Deu suculenta no casamento.
É verdade.
Ela leva uns vasinhos de matinho, de mini grutes ali.
Mini grutes.
É. Ah, o pessoal do
mini
meme.
AIDS.
É, o pessoal do meme repetido leva a bolinha, que mais pra frente a gente vai descobrir que tem o. Que tem os caranguejinhos lá robóticos.
Isso.
Né? E o doutor, óbvio que ele não tá nada, porque ele é uns croque, né, cara? Ele vai ali, ele caroneiro.
Inclusive,
esse episódio...
nem pode teletransporte lá e ele chega exatamente assim.
Não,
né?
Ele não chega de teletransporte, ele chega de tarde. Tá. Não, não é. Não, não.
Você não considera que
não,
seja a mesma coisa?
Não, teletransporte é tipo o que a. O
mas
que a
nave não
usa.
Chegou fisicamente até lá.
Não, mas não.
A nave não, se teletransportou.
Não, não. Aquilo é o jeito que a tarde estacionou ali, vai.
Você achou?
Ah, é que eu acho que teletransporte é uma
tanto
coisa.
Tanto que eles dão até o ticket pra ele.
É, então. Eu acho que teletransporte é uma coisa um pouco mais rudimentar.
Tá bom.
É assim, você sai de um lugar e vai pro outro. Não que a tarde não faça isso.
É.
Mas a tarde ela é um
foi
transporte
que eu imaginei.
Inteiro. É mais ou menos assim, você. É engraçado tendo
engraçado,
isso.
Engraçado, né?
Mas o. Eu não encaro como teletransporte, não, porque ele tava no, na nave dele.
É.
A nave dele. Usou um teletransporte, de certa forma, pra entrar no satélite.
É.
O que não pode é você se teletransportar dentro do satélite, tipo a Cassandra faz.
É, ela
que ela,
sozinha.
Ela pega e vai. Ela e a galera dela some dali, mas sem usar nenhum carro entre isso.
Nenhum veículo, né?
Exatamente.
Né?
É, e também outra coisa que é proibida no satélite é religião, né?
É, verdade. Várias
religião
coisas.
E teletransporte são coisas extremamente proibidas ali. Apesar da gente ter um culto, né? Porque o culto é um meme repetido,
é
um
meme
né?
repetido. É. E o interessante é que é nessa parte que começa a tocar também o Soft Cell, né?
É, Soft Cell é a banda, né? Começa a tocar Tainted
Love.
Tainted Love, né? Que é um
exatamente.
Musicão. Inclusive, esse episódio é sido bem caro, né? Porque além dele ter tido um monte de prop, né? De alien diferente, muita
vários,
maquiagem,
vários.
Muita coisa, né? Muita coisa diferente fora do padrão Terra, né? A gente teve, não uma, mas
duas músicas.
Com direito, né? Que é Tainted Love e mais pra frente a gente tem Toxic.
Pois é, e eu tava lendo que esse episódio, na verdade, foi de fato o mais caro da temporada.
É, tem cara.
Porque foi o maior uso do CGI. Toda aquela
Sim.
coisa do sol,
é, inclusive,
do
é um
espaço.
CGI bem datado, bem telão verde.
Bem
né?
telão verde, mas foi o episódio mais caro da sim. primeira temporada, sim.
É,
por
dá,
conta
dá
do CGI.
Imaginar. Caramba, foi mais caro do que Dalek?
Foi o maior.
Que Dalek é um
Dalek não
Dalek.
Tem segredo.
É, não tem segredo.
E
é.
Ele não teve essas coisas do... Essa coisa de espaço,
de
ter que mostrar o espaço, assim. É tudo CGI.
Sim.
E aí fica,
não,
encarece.
Não só o CGI, né? O próprio lance da maquiagem, né? Que nem
eu falei. E outra coisa que eu li também, outra coisa que encareceu o CGI, foi a movimentação da Cassandra.
Ah, sim.
Inclusive, cortaram algumas cenas com a personagem.
Olha só.
Justamente porque era caro demais E o Davis teve que escrever cenas extras, inclusive incluindo a tal da Ruffalo. Ela foi incluída depois.
Entendi.
Porque teve que cortar a cena com a Cassandra.
Que legal.
Porque tava caro.
Nossa, cara, que louco, né?
Hoje em dia não ia ter isso, né? Hoje em dia ia ser liberadaço.
Não, hoje em dia a gente tá no... A gente no tá ápice, no momento de ouro do Doctor Who, né, cara?
Sim,
tá,
sim.
Tem investimento internacional, tem... É uma série que já é patrimônio do mundo, né? Não é uma coisa só... Coisa mega britânica, que nem era a primeira temporada.
E você vê como eles precisavam de grana naquela época, eles capitalizaram super em cima da primeira temporada. Tem bonequinho de todos esses aliens,
então,
não é?
Doctor Who, ele tem...
Essa primeira temporada, eles, nossa, comercializaram até.
A gente tem aí no Netflix aquela série Brinquedos que fizeram nossa infância, que era história, que fizeram história, né? E aí tem uma hora que eles falam, se eu não me engano, de Star Trek. Ou Star Trek ou Star Wars, ou se não os dois, sei lá. Que assim, tinha boneco de tudo que você imaginar. Tipo, o alien que apareceu no episódio X de Star Trek ganha um
He-Man
boneco.
Também.
É que He-Man, eles eram feitos pros bonecos, né? O Star Trek, a série rolava e aí eles faziam os bonecos.
Tinha os
então
aliens.
Assim, alien que passou na Enterprise no episódio 7 da terceira temporada. Tem um boneco. E em Doctor Who não foi muito diferente, né?
É.
A primeira temporada, a série moderna em geral, ela tinha... Hoje em dia é mais difícil de achar, mas tinha umas caixas que você comprava que vinha com 9 ou 12 bonecos, um negócio assim. E, por exemplo, o da primeira temporada vem o Mox of Balroom, a Cassandra, o 9, a Rose, a Jade, tipo... Tem boneco de tudo.
É um episódio só.
Não, tem boneco do Alto. O Alto é legal, né?
Alto é legal.
Mas, por exemplo, tem boneco do Doutor... Em holograma que aparece na TARDIS no episódio que... No finale, que ele deixa só um holograma pra falar dele.
Mano, a BBC deve ter chegado pro Davis e falou... Bota o tanto de alien que você puder nessa porra.
É, bonequinho. Bonequinho.
Vamos vender bonequinho.
É, mas é engraçado porque assim...
Vamos vender tralha.
É, mas sei lá, o boneco do Doutor... Não é esse preço, mas eu vou chutar, sei lá. 10 libras. O boneco do Moxo Balroom é... 4. O boneco da Cassandra é 4. O boneco da Cassandra, depois de explodir, que é só o frame, e existe esse boneco, é 2. Tipo, será que vale tanto a pena assim fazer um boneco do frame da Cassandra depois ela explodir? Tipo, tem a dó, né, cara?
Pelo amor de Deus, né? Matei. Fizeram.
Depois eles começaram a dar uma suavizada, né? Ainda tem muito boneco, você tem... Tem action figure de tudo que você imaginar em Doctor Who, mais da série moderna, da série clássica é mais difícil.
É, não.
Mas tem, né, cara?
Mas ultimamente estão lançando alguns sets da série clássica também.
Sim, mas agora...
E com a exibição no Twitch, é provável que até façam mais coisas.
Deus te ouça, que a nossa coleção precisa aumentar, né, cara?
É verdade.
Uma coisa que também é engraçado com esse lance de vários aliens aparecendo e tal, é que eu não sei se isso é proposital, eu achei como uma piada interna, né, da própria série. Da série com a série mesmo, né? Que a Rose fala assim, nossa... Tem muito alienígena aqui, o Doutor é? Ela. E eles são tão alienígenas, aí o Doutor é, ainda bem que eu não te levei pro sul, né? Ou seja, dando a entender assim, tipo, no sul os alienígenas parecem mais humanos do que...
Né?
Por quê? Qual é o grande lance? Na série clássica, a gente tinha muito alien com cara de alien, sim. A gente tinha Sontaran, a gente tinha Dalek Cyberman, a gente tinha Sea Devil e Silurian da Terra, mas enfim, são monstros,
né? São alienígenas.
Né? Não, não são alienígenas porque eles são daqui.
Não, mas são monstros,
Eles,
são
eles
criaturas,
criaturas. Mas a gente também tinha muito de chegar assim, estamos no planeta Zeta Beta Gama 4, e esses são os Zeta Beta Gama 4-enses, aí... São pessoas com uma peruca prata.
Né? Tipo, pelo amor de... Ah, tinha muito no Terceiro Doutor, né? Aqueles caras vestidos de prata.
Ah, não, mas aí no Terceiro Doutor... o Terceiro Doutor era mais na Terra,
tinha,
né?
Tinha os caras...
Depois que ele começou a sair da Terra, sim, aí
os
tinha...
Os caras dourados.
Tinha,
mano,
verdade.
Mano, qualquer coisa pra vender bonequinho. É isso que a gente quer dizer, entendeu?
Não,
essa história.
Porra, próprio Scaro, né, cara? Scaro... Quem são as pessoas além dos Daleks? São...
Os Taus.
Que são exatamente iguais aos humanos,
iguais,
né?
Exatamente iguais aos humanos.
Então eu senti que deu uma... Foi uma brincadeirinha da série com ela mesmo. Tipo, olha... Agora os aliens parecem aliens mesmo.
Maravilhoso. Outra coisa que eu queria abordar muito nesse episódio, que foi, pra mim é a coisa mais interessante do episódio, não é a Cassandra.
Como assim, cara?
A...
Uma mulher tão fina. Finíssima, o Luffy só ela.
Porra!
Literalmente e metaforicamente.
Gente, o Fred é foda. Tá vendo? Você faz perder a concentração, caralho.
Desculpa.
Olha só, a parte mais legal desse episódio é que a gente tá vendo a primeira temporada inteirinha. Ela é construída em cima da Rose.
É o arco da história
da Rose.
Sim, sim.
Então a gente ainda tá descobrindo a Rose como personagem. O primeiro episódio, ela não saiu da Terra. Ela tava ali com a mãe, com o Mickey, tudo conhecido, Londres atual, bababá.
Sim, sim.
Então, essa é a primeira viagem dela. E assim, o que eu gosto muito na Rose, que o Davis escreveu e a Billie executou muito bem, é o seguinte. A Billie é cada um de nós. A Rose é cada um de nós, sabe? Ela... Eu também estaria apavorada. Ela tá apavorada nesse episódio.
Até porque ela quase começa morre mais vezes, né?
Não, e aí ela começa a ver os aliens antes mesmo de morrer, tipo...
Ela não morre.
De toda. Quase morrer. Ela tá vendo os aliens e tipo, ela não tá... Uau, que máximo. Ela tá, tipo, assustada.
É mais estranheza, né? Não
estranheza.
Chega a ser medo.
É tipo... Aí ela chega lá, o doutor vai falar com ela, que ela sai, né? Ela vai pra outra salinha.
Ela
começa
rodando.
A falar com o galho, né, tal. Ela
fala
com a Rafalo.
Com uma planta. Olha, eu sou a Rosa. De parente, é um tipo de planta.
Eu adoro esse diálogo besta. E aí ela fala, então, é que eles são muito estranhos. Tipo, ela tá super chocada. É a primeira vez que ela tá viajando.
Sim.
O doutor já meteu o pé no negócio, assim.
Ela... A primeira vez nem sempre é tão bom.
Mano, ele já chutou o balde. É. Ele levou ela pro fim do mundo.
Então, mas eu acho que na cabeça do doutor isso foi meio de propósito. Tipo,
pra ver se ela aguenta.
Se ela aguenta isso, ela aguenta qualquer coisa.
É. A gente também vê ela ligando pra mãe, que é uma coisa assim que mostra... O quão forte é o laço dela com a mãe, porque são só elas duas. Porque Sim. o pai dela já morreu, sabe? Uhum. Tipo.
Vacilo porque ela não liga pro Mickey. Isso é muito sacanagem.
Ah, é verdade. Mas é que a mãe é mãe.
Porra, então beleza.
Mãe é mãe,
eu
cara.
Eu vou pro fim do mundo, aí eu ligo pra minha mãe e ligo pra você.
Não,
você vai gostar.
É que assim.
Se bota na pele do Mickey, cara.
Então, mas.
Ele foi comigo com uma lixeira no último episódio.
Eu sou de uma família que eu não tenho irmãos também e meu pai também já faleceu. Tá bom. Eu também ia ligar pra minha mãe.
Sim.
Na hora.
Mas você ia ligar pra mim, né?
Não Caralho. Sei, segunda opção.
Que vacilo.
Tô brincando.
Beleza, então.
Deixa eu
não,
falar.
Não quero saber,
Meu
saber.
Deus, não é sobre você. Caraca. Você ia estar lá comigo.
É verdade.
Olha só, é sério. Tipo, é claro que ela quer ligar pra mãe naquela hora.
Ah, sim.
É claro que ela tá pensando, meu Deus, minha mãe morreu.
É.
Eu morri.
A lógica...
Todo mundo morreu.
E é engraçado
que eu conheço.
A lógica da Rose ali ainda tá muito dentro do quadrado...
É.
Do ser humano normal, naquela
claro,
fala.
Claro, a primeira viagem dela.
A gente tá no ano 5 bilhões, não sei quanto,
bilhões,
é. Aham, tamo. Ah, então a Terra tá morrendo?
Morreu.
É, todo mundo morreu. Minha mãe morreu, tipo, eu. Só que em tese,
não
morreu. Quer dizer, nessa altura do campeonato, sim, ela morreu, mas não necessariamente com a Terra explodindo, até porque ela estaria morta,
Lógico.
Né? Mas assim, tudo
mas
já
é um
morreu.
Choque, mas é um choque pra ela. E ela tá assustada, e ela tá com medo. E ela fica um pouco donzela em perigo nesse episódio.
Uhum.
A Rose Motherfucker, ela tá sendo construída.
Sim,
aqui,
ela
tá
sendo lapidada.
Vai
né?
ser esse arco aqui.
Uhum.
É, vai ser essa temporada e a temporada com o Tennant.
Uhum.
Então, quando ela chega lá no final, ela é badass. Mas ela só é badass porque ela tá passando por essas coisas agora.
Sim, sim, sim.
Ela não é badass na hora não. que ela se tornou companion.
Então, isso é muito
ela
legal
Ela é transformada.
Dela, né?
É muito legal. Porque é muito real. Porque
Sim.
é muito... É como eu reagiria. Você não bota uma pessoa pra viajar no tempo e ela se torna badass automaticamente lá em cima. É. Não existe
ou,
isso.
Ou, por exemplo, apesar de eu amar a personagem...
Eu achei muito natural, muito bacana, muito, muito fluido,
uma,
saca?
Uma das minhas personagens favoritas do Doctor Who, e acredito que a Thaís também, de muita gente também, é a Ace, né? Mas a Ace, ela já... Tudo bem que ela não entra tão fodona quanto a gente vê ela ao longo da timeline dela, né? A gente vê que ela vai lutar em Gallifrey, ela vai andar com o Doutor e com a Benny um tempo, ela vai ficar mais foda com o tempo.
Sim.
Mas quando ela entra, ela já é muito boa no que ela faz,
É porque
faz,
ela já
né?
tem aventuras, né?
É.
Ela não tá mais na Terra já.
É, ela tá no satélite lá e tal, mas você vê que ela não é tão naive, né?
Não.
Ela já constrói bomba, ela já, quando ela tava na Terra, ela já era de uma gangue meio punk, tipo... Ela já foi construída inicialmente como uma personagem fodona e vai se tornando mais.
Mais ainda,
ou, por exemplo,
muito
a exemplo
mais.
Da River, que a gente quando conhece ela já é muito foda, aí depois a gente vai vendo que ela vai ficando mais, quando a gente conhece o passado dela também é, tipo, apesar de ter uma
ela
evolução...
Ela foi construída como máquina de guerra.
Exatamente, apesar de ter uma evolução, a Rose, como a Thaís está falando, ela é uma personagem que ela vem completamente... Ela é um personagem
é um
nível 1, com um em cada atributo, né, cara?
Exatamente, é a fichinha do RPG...
Zerada.
Ali, zerada. Tipo, acabei de montar
sem
meu
arma,
personagem.
Sem nada.
Essa é a minha primeira aventura. Qual a primeira aventura? Fim do mundo.
Porra, agora, eu tô...
Porra.
Pô, eu tô numa... Esses últimos dias eu tenho jogado Fallout, né, cara? Que é um jogo muito bom, Fallout 4. E no Fallout é assim, você começa zeradão, né?
É, não
e se você... Só que como é mundo aberto, você pode encontrar um bicho nível 50, assim, estando no nível 1.
Exatamente.
A Rose foi isso.
A
ela
Rose foi isso.
Ela foi pra uma aventura nível 50, tudo bem, com um acompanhante nível 50 também.
Claro.
Mas ela é nível 1 ali, né? Ela não sabe como reagir nessas paradas,
não,
né?
Ela fica chocada, ela fica... No final do episódio ali, ela ainda tá meio assim. Sim. Ela ainda tá meio... que aconteceu?
Mesmerizada, né?
É, tipo... você tá
ela
vendo
não
que
sabe
ela
fazer.
Precisa de um tempo pra processar tudo
ela
que aconteceu.
Ela precisa de batatinha, né?
É.
Não, é engraçado.
Batatinha é bom pra processar
não,
as
a
ideias.
A gente vai passar agora... né? Já estamos indo pro final do episódio sem falar do não, meio,
do
né?
Do meio.
Não. É que a gente... eu vou falar uma coisa do final do episódio antes da gente falar todo o resto.
Tudo bem, tem problema.
É, quando chega no final do episódio, né? Que ela... o doutor pergunta, ah, é perigoso assim mesmo?
Eles já estão na terra.
Aí ela fala, não sei, eu... puta, eu quero... ela sentiu o cheiro da batata, eu quero comer batata, eu quero... mas parece uma bobeira, mas assim, eu preciso de algo familiar.
Isso!
Pra poder...
a batata é algo familiar.
Pra minha cabeça entrar no lugar.
É.
Porque o que eu
ela
vi agora...
ela precisa de um tempo. Tipo, exatamente. Ela precisa processar exatamente. O que ela viu, os alienígenas, sim. A terra acabando. Pra ela, aquilo ali foi too much.
Sim.
Você vê que, tipo, ela tá... nossa.
É, tá respirando ainda,
preciso...
né?
Parar aqui.
Tá, então pera. Sabe? Então, antes, então vamos parar aqui também. Vamos voltar a.
Vamos voltar.
Ao tempo certo, né? De onde tá. A gente tá bem na hora que eles entram na nave, blá blá, conhecem Valeria Liz, azado nos pulmões, que é uma coisa incrível.
Maravilhoso.
A gente tem Ten and Love e o Eccleston começa a dançar, tem aquela gif dele dançando, que
muito
também
bonitinho, muito bonitinho.
É, que é uma gif que roda até hoje na internet.
E o Eccleston, pra mim, tá excelente nesse episódio, como foi um excelente doutor aqui.
Sim. E a gente é apresentado ao personagem. Eu encargo uma personagem central do episódio, que é a Cassandra,
isso.
Né? Cassandra O'Brien, Delta, não sei o que lá.
Bababá.
É, que é o último ser humano. E aí começa... até eu lembro que eu, quando assisti a primeira vez, eu fiquei assim... putz, será que o episódio não tá se contradizendo um pouco? Porque o doutor falou assim... a Terra vai acabar, mas tem ser humano em tudo que é lugar, porque eles... né, expansão espacial, blá, blá.
É.
E eles apresentam a Cassandra como o último humano... primeiro que ela não parece humano, que ela é um bicho bizarro, né? Ela é só uma pele. Mas
ela fez 700 e não sei quantas plásticas.
708, depois 409, né? Mas o que me deixou estranho, assim, no começo, é que eles falam, ela é o último humano. Aí mas ele acabou de falar que ele ia ter um monte de humano. Mais para frente no episódio, a própria Cassandra explica isso. Que ela tá conversando com a Rose, né? Porque a Rose fica naquela, caralho, como assim? Essa coisa é o último humano, né? E aí ela pergunta...
pra Rose,
ela...
aquilo não é mais humano.
É, não é mais humano. Calma, eu vou tocar justamente nesse ponto. Porque aí ela chega, ela confronta a Cassandra numa conversa, ela fala, você é o último humano? Eu sou o último humano. Ah, mas tem humano em tudo que é lugar no universo. Ela, mas eu sou o último humano puro.
Ah,
ela, como assim? Lá. Ela, meu pai era humano, minha mãe era humana. Hoje em dia os humanos, eles estão se misturando.
Eles ela fala com desprezo.
Eles são chamados de digi-humanos, meta-humanos,
proto-humanos.
Vai falando... tipo, subdivisões do ser humano, né?
Uhum.
E ela, como a Thaís falou, né? Ela fala com um puta desprezo, né? Tipo, ai, eles são humanos, eles ficam se misturando.
Todas
tipo,
são serininha, né?
Lembra um pouco, tipo, ela estendendo muito de um jeito lá no ano 5 milhões e pouco. É uma pregação meio ariana, né? Tipo, só eu sou humano puro.
Com certeza.
Todo o resto não é porque...
eu desprezo.
Se misturou, se misturou com outra raça, não é mais humano, é uma outra coisa. Tudo bem, se você... encarato, né? Pode ser uma... como é o nome? É proto-humano, digi-humano ou qualquer outra coisa humano. Mas não deixa de ser um tipo de humano.
Claro.
E pra ela, não.
Não,
né?
Pra
e
ela
aí
não.
A Rose fala, mas eu sou humana também, porque né, meu pai é humano, minha mãe é humana, eu sou da Terra, não é você que é um trampolim. Ela fala, mas nem dói fazer tanta plástica, você devia fazer porque você tá com o queixo muito pontudo, tá? A Rose fala, prefiro morrer do que virar você, né?
Uhum.
Que virar uma bitching trampoline.
Né?
E aí qual o lance?
A Rose chega a chamar ela de Michael Jackson, meu caramba.
Michael Jackson não.
Eventualmente sim, não fala, ela fala do Michael
lembro,
Jackson.
Não, olha aí, eu não lembro disso, sério.
Isso foi antes dele morrer, então tudo bem.
Não, eu lembro que ela chama de bitching trampoline.
Ah, tá.
Tudo bem. O grande lance é que essa discussão, não do Michael Jackson, mas é que a discussão toda, ela levanta muita coisa assim, tipo, beleza, até onde você é ser humano de verdade, se você se altera tanto? Que é uma discussão que a gente vai ter lá na frente, no primeiro episódio do Capaldi, que ele tá falando com aquele homem do meio rosto, né? E ele fala assim, você é o Android, não sei o que, ele sou. Ele, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pega você com uma vassoura, aí você troca, a vassoura vai ficando gás, você troca o cabo. Aí vai passando o tempo, você vai e troca a cerda da vassoura. É a mesma vassoura? Ela ainda é aquela primeira vassoura? Porque você já mudou o cabo e já mudou a haste, a cerda lá.
É
a mesma coisa ou não? E aí fica naquele dilema. É a mesma coisa. A Cassandra passou por mais de 700 cirurgias plásticas.
Uhum.
O cérebro dela é desalocado do corpo.
Uhum.
Ela é fina que nem um papel. Ela não tem nariz. Ela
tem que
o
ser
sangue vai
mosturada, hidratada a todo tempo. Ou seja, ela é dependente de outros.
E aí,
pra sobreviver.
Será que... tudo bem, ela é a última humana porque os pais são humanos. Então, ok, ela se torna humana. Mas ela é humana ainda? depois de tanta alteração...
Essa é a questão. Ela se diz tão humana, mas na real, porque se for, ela já tá toda
se
destruída.
Se for só por pai humano e mãe humana, qualquer Cyberman que foi convertido na Terra é humano.
Exatamente.
Não é mais porque, né, se tem um humano dentro, nasceu de pai humano, mãe humana, mas ele foi todo alterado já. E aí, é humano?
Exato.
O ciborgue é nascido de mãe humana, pai humano. Mas ele tem par de robô. Ele é humano ou não?
E a gente tem uma segunda camada de discussão aqui sobre o que é ou não humano. Uh-huh. Porque a gente sempre fala que o doutor, apesar de alienígena, ele é muito humano.
Na verdade, os humanos são muito senhores do tempo.
É. Não, no sentido de humanidade, no sentido de sentimento.
Sim. Que a Cassandra já não tem mais.
A Cassandra, ela não tem nada disso.
É, mas até aí a gente...
Nada. Ela é uma pessoa horrenda, ela é uma pessoa horrível,
tudo
entendeu?
Bem, mas até aí a gente tem seres
ela
humanos
tem
que
compaixão.
São assim.
Ela não tem compaixão. Não, eu sei.
A gente tem gente aí, líder de Estado, que tá... separando mãe de bebê murando um país inteiro.
Exatamente.
Isso também não é a coisa mais humana
do
mundo.
Pois é, eu acho que é essa a discussão mesmo do episódio, sim, sabe? É, o que é ser humano, uhum, ali num nível físico, uhum, mas o que é ser humano no nível sentimental
abstrato,
mesmo,
né?
Abstrato.
Não, e tem uma outra coisa.
E do lance da compaixão, do amor, do companheirismo e tudo mais,
que é
sabe?
Uma coisa que, tudo bem, a Cassandra fala que a Rose nem é humana de verdade, né? Uma hora ela fala, essa menininha esquisita, tá não sei o quê. Mas a Rose
a
é quem
Rose
mostra.
É tudo isso.
É quem mostra uma atitude humana com a menina lá, Rofalo.
É lógico.
Né? Que é mostrar compaixão.
É isso, esse é a ambiguidade que ele quer mostrar ali.
Sim, tem também uma outra camada. Esse episódio é uma grande cebola,
nossa,
né, cara? Porque tem uma hora que. Nessa
que
própria discussão.
A Cassandra ainda vai voltar na série, né?
Ah, sim, ela volta na segunda temporada.
É, no episódio New Earth.
É.
E ela é interpretada pela atriz Zoe Wanamaker, que é a Madame Hooch de Harry Potter, a instrutora de voo.
No outro episódio que ela aparece ela mesma, não
isso,
só um pano com boca e olho, né? Mas enfim, uma outra discussão que dá pra gente tirar desse lance aí da discussão com a Cassandra e com a Rose é o preço da vaidade também, né? Porque você vê...
Sim.
Beleza, vamos estipular aqui que a Cassandra, ela não é mais um... Ela abdicou da humanidade dela, porque ela não é... O que a gente compreende como humano? Duas pernas, dois braços...
Quer dizer,
claro, né? Você pode vir a perder, você pode nascer sem por causa de alguma coisa, mas o padrão é uma cabeça, dois
corpo
pernas...
E membros.
Dois
cabeça, corpo e membros.
Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé.
É isso.
Né? Ela não tem uma cabeça, ombro,
não,
joelho e pé,
tem porra
joelho
nenhuma.
Pé. Então tudo bem, ela abdicou de parte da humanidade dela... em detrimento da beleza.
É.
Porque pra ela, aquilo é o padrão de beleza,
é
né?
É lindo.
Você não tem queixo, você não tem nariz, você é fina como papel, isso é super caro, porque é o custo da beleza. Tipo, até onde vale sacrificar a sua humanidade por padrão estético?
Exato. E eu tava lendo coisas, curiosidades sobre o episódio, e o Russell T. Davis tirou a ideia da Cassandra justamente das atrizes de Hollywood, que é onde a indústria da beleza é mais cruel.
Que obriga a pessoa a ficar super hiper magra, né, cara?
Ele falou, inclusive, da Nicole Kidman, que ele falou assim, a Nicole Kidman é linda, mas eu olho pra ela, ela é magra que nem um varapau.
Olha, peraí, não. Porra, Russell.
Ela é linda.
Não faz mal de Nicolinha, né? Nicole Kidman é excepcional, cara.
Pois é, mas o que ele falou foi o lance dela ser uma escrava da indústria,
sim,
e dos padrões.
Você devia ter pego qualquer outro exemplo, né?
Porque ele falou
Kidman.
Da Nicole, não sei. Às vezes ele encontrou a Nicole lá no red carpet
falou,
em Hollywood,
tá magrinha,
sei
tá
lá.
Come um bife, filho.
Come um bife.
Se bem que a Nicole Kidman,
se
ela
for
comer...
vegetariana.
Não, a Nicole Kidman, ela gosta de comer essas paradas esquisitas, gafanhoto. Ela é louca. Mas enfim.
A Austrália é foda. Mas então...
Ela é australiana?
Ela é australiana. Caraca,
é verdade,
fez aquele
é
filme com o Hugh Jackman.
É verdade.
É chamado Austrália. Mas então...
Vai saber, né?
Caraca. Mas e ele falou que foi isso que inspirou a Cassandra. Uhum. As atrizes magras de Hollywood e do padrão de beleza. Você falou direitinho.
Sim, a gente tem... E eu não tinha nem lido sobre isso.
Tá vendo?
Mas o que é legal. O que é legal, porque significa, beleza, o Russell ele teve essa ideia e colocou... Do mesmo forma que eu entendi assim, você também entendeu. E todo mundo não, mas muita gente que assistiu entendeu. Então pegou a mensagem que ele queria passar, né?
Exatamente.
A crítica que ele tava fazendo.
Exatamente, isso é muito legal.
Hoje em dia a gente vê, né, cara, toda vez que eu vejo isso eu fico pistola, né?
Pistola.
Que o termo tá sendo usado agora.
Canarinho pistola.
Pavãozinho pistola. A gente vê essas magazine, eu não sei o nome dessa revista de moda gringa, sei lá.
Cosmopolitan.
Cosmopolitan aí. Conheça a fulano de tal, a nova modelo plus size da Victoria's Secret. Plus size é quando você não pesa 20 quilos e tem 2 metros, né, cara?
Pois
porque é um absurdo,
é.
Tipo...
É um absurdo.
Aquela menina lá que sempre cai nas premiações, a Jennifer Lawrence. as pessoas veem ela como uma atriz
gordinha,
plus size.
Tem que parar com isso.
Não, e mesmo se fosse gordinha ou gorda, enfim, que seja, não, não seria um problema, né?
Nunca.
O problema é que a indústria e a vou colocar entre um milhão de aspas, porque não é todo mundo, né? Mas a sociedade padrão, camisa polo, o Vitor da Fodia,
futebol,
lá,
Globo.
Apesar de eu gostar de estar assistindo bastante futebol, porque estamos na Copa.
É só na Copa, viu?
É. É, acha que é super errado você não tá nesse padrão, não. Exato. Tá se encaixando nesse
não,
padrão.
Não, a indústria, já estamos entrando em uns negócios profundos.
Não,
aqui.
Mas o episódio
mas é verdade,
serve pra levantar
essa
isso
indústria
mesmo.
Do emagrecimento, né? Ah, porque você tem que emagrecer. Por quê? Porque você tem que emagrecer.
Ah,
por quê? Porque sim.
A gente tá, tem um show,
tipo,
algum
não,
programa.
Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não precisa emagrecer.
É, se você não quiser, se você tiver saudável.
Larga a mão dessa porra, sério.
Não, é uma associação que tem.
Pelo amor de Deus.
É, magreza com saúde.
As pessoas, isso tá afetando a autoestima das pessoas.
É, não,
gente.
Aí rola essa associação de, por
pelo
exemplo.
Pelo amor de Deus.
E é uma discussão que dá pra levantar no episódio. Porque a Cassandra o tempo todo ela fala: eu sou. Como eu sou fina, como papel, eu sou saudável, eu sou bonita. É essa relação ignorante que a sociedade tem de que, tipo, associa magreza à saúde e estar gordo à doença.
Uh-huh.
Quando não tem nada a ver,
não,
né?
Não tem nada a ver.
A gente tem. Tem crítica que rola, né? A gente tá vendo aquele Queer Eye agora. Tem nada de ver. É uma série maravilhosa do Netflix, né? Fala sobre inclusão.
Todos somos fãs de Queer Eye.
São cinco caras, né? Cinco caras gays que vão geralmente ajudar caras héteros ou mulheres ou até caras gays mesmo.
Sim.
A remontar a vida, né? E só que uma coisa que a gente vê, duas coisas que tem que incomoda muito é a necessidade que eles têm de tirar a barba de todos os caras. O que não é necessariamente bom, porque tem a barba é a maquiagem do homem, como você não gosta de falar.
Não é verdade.
Tipo, ela serve pra desenhar o rosto de um cara que quer ter um corpo comprido, ou ter uma cara um pouco mais velha.
Sim.
E eles têm um negócio, tipo, você tem que perder peso, você não pode mostrar barriga, você não pode ser gordo.
Você tem que esconder os seus quilinhos a mais.
É.
Mano,
não
sabe? É. Tipo, isso é foda. Fora isso, excelente programa.
Sim.
Vamos voltar pra Dr. Who!
Sim, mas isso é legal porque Cassandra é uma personagem péssima que levanta boas discussões.
Mas é justamente essa questão que tem que ser levantada mesmo, acho que tem que falar mesmo sobre isso. Bom, vamos lá. Claro, né? A gente tá vendo que tá acontecendo um problema, que esses caras estão levando essas bolinhas, né? Essas bolinhas estão sendo dadas de presente pra todos os convidados especiais e riquíssimos da plataforma 1 que vão ver o fim do mundo ali. E a gente tá vendo que tem alguma coisa de errado. Porque logo nesse diálogo que a Rose tem com a Ruffalo, a Ruffalo tá vendo essas bolinhas e ela fala, não, eu só preciso registrar vocês. E aí eles já matam ela. Então a gente já sabe que essas bolinhas têm... é treta.
É, na verdade, o sistema da plataforma ali tá começando a dar uns paus, né? Porque como as bolinhas já foram soltas...
Começa a acontecer coisas estranhas.
É, aí a Ruffalo fala, eu tenho que regular um negócio aqui porque a câmara do Face of Bone, do rosto de bolo, tá muito quente. Eu não sei porque tá acontecendo isso e tal.
Aí já
tá
são dando, indícios.
É, tá dando problema na máquina inteira,
na
né?
Nave,
ali da nave. E aí, logo depois a gente vê a Ruffalo morrer, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente o anfitrião morrer, né?
Sim.
Porque ele fala, ele tá... Não é conversando, né? Ele tá vendo lá uns arquivos e ele fala, só falta alguém processar a gente agora, né? Eu vou tentar consertar isso
porque
logo.
Porque teve um leve tremor na nave e isso, tipo, nunca aconteceu. Então ele acha que os
que é um
convidados,
absurdo.
Como são riquíssimos, vão querer processar.
Sim, e aí ele vê o robozinho, né, a aranha, e ele fala, eu já sei de onde veio. E essa hora a gente vê como as pessoas é burro, né? Porque assim, o bicho vem
Tadinho.
Devagarzinho. O bicho vem devagarzinho, aí tem no teclado dele tem assim um botão, mandar tudo pro caralho, esse botão.
É, tá escrito
assim. O bicho vai, aperta... E ele morre.
Ele morre.
Isso.
Pronto, acabou.
Porque é tipo, sei lá...
E não é um botão escondido não,
não
tá?
É um botão assim...
É o botão mais próximo.
Do lado do...
É o mais fácil de ser apertado.
Do lado do Enter, sabe?
Isso.
É aquele botão que você aperta o tempo todo.
Não, é ridículo.
Sabe
essa
qual
cena.
É esse botão? É o insert.
Essa cena foi ridícula,
é um
viu?
É aquele
Vamos
botão
lá.
Merda que ninguém usa pra
esse
nada.
Esse episódio
sabe?
É maravilhoso, mas isso foi o fim da picada,
então,
bicho.
Mas esse botão é o insert da vida real, né? Que insert não serve pra merda nenhuma e tá lá, a gente sempre aperta ele errado.
Aí você começa a digitar, tá comendo tudo suas letrinhas.
Exatamente. O que acontece é basicamente isso. O robô chega, aperta o botão de, tipo, tirar proteção da sala do sol. É tipo isso.
Isso.
A sala tá de cara pro sol, tipo, baixar escudo de proteção.
É.
E assim, não tem nem tempo de reverter, não. Né? Clicou,
assim, você tem certeza que quer executar? Não tem.
Não, bote sua senha.
Não, nada.
Passa
nada,
o movimento
nada.
De...
Não.
Contra... Não tem,
não,
né?
Não.
É assim, apertou, morreu.
Não é pra colocar o fingerprint, né?
Não.
Não, é só botão, acabou, fim.
Não, até isso aí não é uma...
Porra, Davis!
Não, eu não vejo isso como erro de roteiro, não.
Não,
só vejo como...
não é erro, é zoado só.
É zoado, e como esse cara é burro, né? É, podia ter arrancado essa tecla, né?
É, sabe, tipo...
Mas é aquele lance do botão de autodestruição, né? Que toda nave tem, é só se apertar e já entra. É... Só que esse é merda porque não tem nem um 10 segundos de respiro pro cara fugir, né?
É bem ruim, é bem ruim. Pois é, sabe o que podia ter acontecido? É, ele aperta o botão, aí sem querer o cara é forçado a clicar em 5, eu tenho certeza. Ah, tá. Aí a bolinha começa a subir nele, sufocar, não sei.
Tá.
Sabe?
Tipo, não, mas eu entendo que também é pra não atrasar o episódio, né? Pra manter o peixe.
Sim, sim.
Enfim, começa a acontecer essas tretas na nave. O doutor, como é o doutor, ele sai pra investigar.
Claro.
Né? Aí tem uma hora, tá ele, essa hora é muito engraçada, porque tá ele, a Rose e a Jabe, né? Aí a Jabe fala, ele, ah, eu vou investigar tal coisa, você vem comigo, Jabe? Aí ela, ah, sua esposa não vai reclamar? Aí, não, não, a gente não é
casado. Acompanhante? É, não. Concubina? É, a gente prostituta?
A gente não é casado, não. Aí... ela, ah, então você é o quê? Ela começa a adivinhar, né? Que ela acompanha, concubina, prostituta. E, na verdade, a Billie Piper podia chegar respondido. Prostituta, me dá uns anos aí.
Porque ela fez porque a série Secret Diary of a Cowgirl.
É uma boa série.
Em que ela era uma garota de programa, né?
Ela era uma acompanhante.
Acompanhante.
Era uma cowgirl.
Uma cowgirl.
Ela era uma hooker.
Não
ela
é call uma... de vaca, não, gente. É call, de chamada, é, de ligação telefônica.
É, então, mas o lance é que ela não era uma hooker, não era uma prostituta, não era
não,
uma prostitute.
Não, altíssimo
era,
nível.
Era alto nível.
Altíssimo
pô,
nível.
É categoria, cara.
Basicamente, se Bruna Surfistinha da Inglaterra. É, ou melhor,
Bruna Little Surfer.
Porque na realidade existiu mesmo essa cowgirl do sim, livro lá é, fora. É isso. E a Bruna Surfistinha meio que capitalizou em cima disso aqui no Brasil.
Ah, é?
É. Não, mas... eu acho que o original é inglês, assim, senhor.
Ah, não. Tudo bem. Mas você acha que a Bruna Surfistinha pegou o livro e falou, olha só, tá aí. Que meio bom de ganhar dinheiro. Acho que eu vou usar isso no meu meio de trabalho.
Eu
não,
acho que foi exatamente isso.
Não, acho que ela não leu. Enfim, mas...
é, enfim.
A Jabe começa a tentar adivinhar o que é o... caraca, a gente deu um... por quê, né,
uma
cara?
Volta. O podcast é isso. Por isso que a gente faz vídeo, porque podcast dá tempo de falar essas coisas.
É, gente, ó, presta atenção. Uma pausa. Se você é menor de idade...
meu Deus do
não
céu!
Vá assistir Secret Diary of a Cowgirl, porque é uma série pra mais
maiores.
Né? Não façam isso, não é legal. Não. Pais que estão ouvindo isso, não deixe seus
não
filhos assistirem. Nem o filme da Bruna Surfistinha, nem
claro.
O Secret Diary of a Cowgirl. É. Nem Torture,
porque Torture é pesado. Não, Torture também não. Eu particularmente nem nunca vi essa série, porque não me interessa também. Mas eu amo a Billie Piper.
Eu amo os outros trabalhos dela.
Eu
vi os primeiros episódios
como
e a produção,
Dreadful, por exemplo.
A produção é muito boa.
É.
Em Penny Dreadful, ela também era uma prostituta.
Inclusive. Sim!
Caraca, olha aí. Então a Jabe acertou mesmo.
É verdade.
Olha aí.
Não, o lance é que essa série foi muito bem sucedida. Teve várias temporadas, sim, sim. 3, 4 temporadas.
É, foi uma, junto com o Dr. Who, uma das coisas que deslanchou a carreira da Billie Piper.
Tanto
mesmo.
Que o lance da Billie Piper voltar na quarta temporada teve que ser muito pensada a agenda, porque ela já tava bombando em Cowgirl.
Então, mas olha que merda, né? Imagina, vamos parar um pouco e pensar sobre isso. Ela tava estourada no Reino Unido com uma série em que ela fazia uma prostituta.
Ah, mas
e aí,
o Dr. Who que lançou mais
sim,
ela,
sim, eu
né?
sei.
Eu
mas
acho.
Assim, ela tava estourada no Reino Unido como a prostituta da série de prostituta.
Uhum.
Aí ela volta pra uma série que é uma série família.
É, de criança, né?
Não é louco
é
isso?
É loucura. Mas eu acho que lá eles não são tão pudicos, entendeu? Lá é mais liberado.
Entendi.
Eu
acho. Não sei, menos. São ingleses, né?
É. Não, então, eles são mais sussa com essas questões.
Não, eu só fico pensando na logística. Tudo bem que o ITV e o outro não, mas enfim.
Não, é. É, eles não são preocupados com isso, não.
É, mas tudo bem. Aí...
e o legal desse episódio, já voltando aqui pra trama, de fato, é que, nesse momento, a Rose tá tão... ela ainda tá tão tocada, que ela fala, não, eu vou pro outro lado. Ela quer ficar sozinha. E quem atua como companion é a Jabe, e não a Rose.
Eu acho que ali não é mais um quero ficar sozinha, não. Eu acho que é um lance meio, pô... eu tô nesse lugar... tudo bem.
Eu não sei me virar nessa porra.
A sua interpretação é válida.
É.
Mas eu encarei mais como assim, tipo... ah, beleza, eu tô numa nave cheia de aliens, cheia de coisa estranha. Eu vou sair olhando, não vou ficar andando com o cara que eu já tô andando. Eu vou conhecer, eu vou ver a outra raça ali. Eu vou no outro quarto ver o que tá acontecendo. Eu acho que ela ali...
ela quer explorar, né?
Sabe aquele lance que a gente fala do companion material?
É.
Exatamente, ela quer... explorar, ela quer ver como é que é o cenário, entendeu? É legal isso da parte dela.
É bacana.
Esse ar inquisitivo, né?
Uhum.
E aí a Jabe fala...
porque ela conversa com as pessoas.
É, e aí a Jabe vai com o doutor. É muito engraçado que a Rose fala assim, quero você em casa até meia-noite, hein? Não vai fazer nada que eu não faria.
Bonitinha. Né? Muito bonitinha, muito
bonitinha. E aí o doutor, ele sai pra andar com a Jabe a princípio e não dá nada, né? Tipo, ele acha o robozinho, eles vão ali, eles veem o ar-condicionado, que ele fala, nossa...
é, eles entram são, nos dutos ali, né?
São hélices, é bem retrô e tal, e ele... só que ele sabe que tá acontecendo alguma coisa.
É.
Porque ele tá passando a Sonic nas coisas, E aí, nessa hora, tem dois momentos legais, que é a Jabe ajudando ele a pegar o robozinho, que ela usa o cipó, e ela fala, ah, é, não é pra gente ficar mostrando isso em público. Ele fala, não, relaxa, não vou mostrar pra ninguém, não vou contar pra ninguém. E tem a hora, que ali é o ápice de atuação do Eccleston nesse episódio. Que
maravilhoso esse momento.
Ele tá escaneando uma parada e a Jabe...
É até antes.
É um pouquinho antes dela pegar o bicho com o cipó, mas... Porque ali é quando começa de verdade eles terem confiança um no outro, né?
Uhum.
Que ela fala assim...
Que o laço é formado.
Hoje cedo, um pouco antes, eu escaneei você. A gente vê ela escaneando ele mesmo no começo do episódio, né? Que ela escaneia e ela fala, ver origem. E aí ela não fala, a máquina não fala nada, ela olha... Não, mas não pode ser.
É impossível.
E ela fala, eu tentei te escanear e a minha máquina, ela se recusa a entender a sua existência. E ela fala, eu sei o que o seu planeta passou e tudo mais e eu sinto, é um milagre você estar aqui. Eu sinto muito.
Cara.
E aí você vê que o Eccleston não tem fala nessa
não
hora
pro Eccleston. Não tem fala.
Ele olha pra ela com um olho vermelhão cheio d'água, né? Aí volta a cena pra a câmera pra ela. Quando volta pra ele, tem uma lágrima escorrendo. Ele limpa e ele só pega assim na mão dela, tipo,
e ela
tipo,
bota
valeu.
A mão por cima. Nossa, é uma coisa tão bonita.
É muito legal. É uma coisa
tão singela, tão pequena. E a esse ponto, a gente não tá sabendo que existe Guerra do Tempo, porque não foi falado.
É,
a gente não sabe tudo.
Vai
que...
ser falado daqui a pouco, né?
Parece que o Davis criou na cabeça dele o conceito da Guerra no Tempo e ele tá colocando em doses bem homeopáticas.
Mas construindo, né?
Esse é um momento em que ele constrói a Guerra do Tempo. Porque ela fala, eu sei o que aconteceu. Me desculpe, eu sinto muito.
Meus pêsames.
Então você sabe que algo muito grande aconteceu. Pra quem já via a série clássica, isso deve ser maior ainda. Porque eles sabem que existe Gallifrey. Eles sabem de onde ele é.
Então,
se aconteceu algo... É porque Gallifrey deve estar em perigo.
Lembrando aí que até então, até esse ponto do episódio e da série, né? Porque
da
no
série.
Primeiro episódio da série moderna, no caso, né?
Uhum.
É que eu não gosto de separar. A verdade,
não
sei se já comentei
isso.
É
tudo uma coisa só,
eu
gente.
Eu não gosto muito de separar essa série clássica e série moderna. A gente fala pra facilitar...
Na minha cabeça tá tudo uma coisa só.
Quando a gente fala série clássica e série moderna, e até o universo expandido, cara.
É tudo junto.
Eu falo em redes sociais essas coisas pra facilitar o entendimento de quem tá lendo. Pra facilitar, tipo, a nomenclatura. Mas, na minha cabeça, é uma coisa só. Tanto
inclusive,
que direto acontece, tipo... eu vi isso na série ou escutei
ou no,
isso?
Ou
li
áudio.
Isso num quadrinho? Tipo,
E é interessante que a TARDIS Wikia, ela bota os eventos na ordem de todo o universo expandido.
Ah, sim,
por
claro.
Por exemplo, isso aconteceu na TV, aí tá aqui em cima. Aí, se embaixo foi uma história em livro, prose. Se tá em audiodrama, embaixo, audiodrama. Tipo, ela não divide.
Não, é tudo
uma coisa só. É a vida daquele doutor todinha em todas as mídias possíveis.
Nomenclatura. Mas, enfim, até esse ponto da série moderna, né, os dois episódios, ainda não foi falado o termo Senhor do Tempo, nem a palavra Gallifrey.
Isso. Não, gente... Gallifrey não é falado nesse episódio.
Não. Então, nem
Senhor... Mas Time Lord, sim.
Não, ainda não tinha sido
falado. No final.
Não,
ele
mas nessa
Rose.
Hora ainda não tinha sido falado.
Não.
Na hora
aí
que ele
não.
tá conversando com a Jabe, ela fala assim, o seu povo,
isso,
o seu não sei o quê.
Fica subentendido.
A não ser que o...
Não fala.
Não sei se a Nestene fala alguma coisa no outro episódio, não lembro agora.
Agora eu já não me lembro.
Tudo bem, mas o ponto é, ainda não tinha sido batido. O doutor não tinha falado ainda, eu sou um senhor do tempo. Ele não tinha ainda se... endereçado. Porque,
ou será que quando ele se apresenta pra Rose, ele fala isso?
Não,
agora
não,
eu não,
não
me lembro.
Não, I'm the doctor, run for your life.
É mesmo.
Ele
fala
que ele é um andarilho.
É verdade.
Tanto que esse episódio, o End of the World, a Rose fica o tempo todo chegando pra ele assim, porque tem uma hora que ela tá olhando a Terra pegar fogo, né? Aí ele fala assim, ei, tá curtindo? Ela, é estranho, né? Ela entra naquele dilema, todo mundo tá morto. Aí ele fala, eu sei como é que é. Aí
verdade.
Ela, você é da onde? Ele, eu sou de todos os lugares. Ela, não, mas qual o seu povo? Ele, não tem povo. Você,
qual o seu planeta? De onde você veio? Ela começa.
Qual o seu planeta? Ele, mas você não vai saber onde é. Ela, não, mas quem é você? Ele fala, eu sou aqui, eu sou agora. Não,
legal,
eu não sou
conceito.
De lugar nenhum.
É.
Ele tá desviando o assunto.
Eu tô aqui agora e o resto não importa.
Pois é, enfim, com a Jabe ali, ele se abre de leve porque ela já sabe, né? Então não tem porque ele ficar mantendo segredo.
Não.
Quando eles pegam o robôzinho,
é mais delicado, porque ela não sabe.
Ela não sabe. Quando ele pega o robozinho, eles voltam ali pra sala principal, né? E ele fala, olha, é o seguinte, alguém tá sabotando a nave, por isso que morreu o anfitrião, vai dar merda, gente, a gente vai todo mundo morrer aqui, tem que resolver, a gente tem que achar quem é o ladrão. Nessa hora, um pouquinho, uns segundinhos antes, é a hora que toca Toxic, também,
sim,
né,
maravilhoso.
Que é, nossa, aí você pensa, a Billie Piper, ela era a Britney Spears britânica,
A Britney britânica.
É que era a Billie.
Billie,
né?
Só.
É. ela deve estar
chateada,
né? Eu cheguei
a ver clipes da Billie na MTV aqui, né? No Brasil. Passou, é, chegou a passar.
Não, a Billie Pye foi quem cantou um dos temas de Pokémon filme.
Pokémon, bicho. Tá, é, cara, pensando o quê?
Do filme do Mewtwo.
Maravilhosa. Maravilhosa.
É, Billie Pye pensando na vida da...
Amo Billie Pye.
Geração 80, 90, muito mais tempo do que a gente acha, cara.
Porra, com certeza.
Mas enfim, aí começa a tocar Tóxico, o doutor chega e fala lá do lance da sabotagem. E ele fala, não, é simples a gente achar quem é. Pega o robôzinho aqui, vai lá, vai pro teu dono, vai pro teu pai. Aí, ah não, pera, antes ele já tinha tentado salvar a Rose já.
Já?
É, porque o lance é assim, a Rose, depois que ele volta com a Jade, a Rose ela tá presa numa sala.
Aê.
E aí, como os robôs estão sabotando...
É esse momento, é verdade.
Porque é o que desencadeia pra ele ficar puto e tentar resolver o negócio.
Exatamente.
Na hora.
Exatamente.
Porque qual é o lance? É, os robôzinhos estão destruindo a nave toda, estão fazendo lá da glitch, né?
É.
Aí ele tá assim, tipo... Rose, sai daí. Lá, a porta tá fechada, abre aí. Aí ele tenta abrir, aí
é
começa
problema.
A baixar o painel. Aí o sol vai entrando.
É, da...
Proteção solar.
Da proteção solar.
Aí começa a entrar, e é muito engraçado isso, porque se fosse no mundo real, né? Ela já teria morrido, porque a sala
sim,
toda já teria muito...
lógico, lógico.
A sala já estaria muito quente.
É o calor, né? É. Não era nem a...
A luz do sol. Mas tudo bem, às vezes a nave tem alguma propriedade.
Gente, suspensão de descrença.
É, a nave tem alguma propriedade
isso,
diferente.
Isso.
Aí, beleza, é muito engraçado que ele vai tentando tirar, aí... Proteção solar ativada. Aí sobe, desativada. Aí fica...
Aí vai, é o Nervouser.
Aí tem uma hora que ele fala assim, Rose, fica aí dentro. Fica aí, eu travei, tipo...
Tá no
a
meinho.
Luz, ela fica baixada, né?
É.
E aí que ele vai tentar resolver.
Isso.
Essa treta, porque ela tá presa lá.
Ela tá presa, né? Lá.
E ele fala, ó, tá aqui...
O tempo todo.
Quem é?
Ela fica, por isso que eu falei, que ela fica o tempo todo como donzela em perigo.
Sim.
Ela
mas
não se vira nesse episódio.
Nesse episódio, né?
Porque se fosse uma Rose com uma temporada nas costas, ela tinha saído sozinha daquele lugar.
Sim, sim.
Mas ali...
Um duto de ventilação.
Ali ela não consegue ainda.
É, mas tudo, e tudo bem não conseguir. Eu acho
não,
que
tá
o
certo
fato
não
dela
conseguir.
Ser donzela em perigo nesse episódio, tudo bem.
Tá coerente.
Porque, por exemplo,
tá
no último episódio, ela não foi.
Não.
Mas por quê? Ela tava num ambiente que ela conhecia.
É...
Aqui é tudo muito novo e assustador pra
ela.
É ela
que salvou o dia no primeiro episódio e dessa vez ela que
ela
tá sendo
salva.
Exatamente.
E a gente vai ter no próximo episódio os dois ficando quase pra morrer também.
Sim, e é isso.
É bem equilibrado.
E é isso, é gente. É isso, vida de companion. É isso aí, sabe?
Mas enfim, aí o doutor vai lá, pega o robôzinho, bota no chão e fala, ó, acha teu dono aí. Aí os robôs vão, ele já tá suspeitando da Cassandra já, porque é uma filha da puta, né?
Óbvio.
Aí ele vai assim, ele olha...
Quem não estaria?
O robôzinho tá indo pra Cassandra, aí ele olha pra Cassandra assim, não.
Não.
Aí vai e
aí
vai o pessoal do meme repetido.
Pessoal do
lá.
Meme repetido.
E todo mundo fala, ah, o Mox e o Barrum, são eles, não sei o quê, mata eles. Ele fala, não, mas olha só, eles são a sociedade, o culto, sei lá, do meme repetido. O que é um meme se não uma ideia? Eu não sei nem se eles ali estavam falando de meme, né?
Não,
só, porque
gente,
meme vem de mimese.
Gente, meme é um conceito científico na realidade. Existem vários estudos em relação a meme que realmente é sobre repetição.
De, não, e de comunicação.
De padrões, né?
É, você quando mimetiza algo,
isso.
Né? Mas tudo bem, vamos encarar
isso.
Que ele tá falando do meme, a coisa meme de internet. Porque já tinha internet na época.
É, né? Na verdade, o meme vem dessa mesma ideia, mas ele tá sendo mais usado agora.
Não, legal você falar do nome ideia, né? Porque é o que o doutor fala, ele fala... A sociedade aí do meme, eles
são... É uma ideia que se repete.
É uma ideia que se repete. Se eles são só uma ideia, aí ele, quando ele puxa o braço assim, o bicho, blum, todos eles desmontam, né?
Sim.
Aí ele fala, eles não são nada.
Não,
eles
isso
são,
era um eles disfarce.
São, eles são só uma
decoy.
Ideia. Eles são um decoy, eles são só uma ideia. E eles, se eles estão aqui, é pra gente suspeitar deles e não de quem
do
tá tramando
verdadeiro
o plano de verdade.
Traidor,
E aí ele pega e empurra o robôzinho, o robô vai na hora pra Cassandra.
Na
e
hora.
Aí, como todo bom vilão, ela começa a desembuchar
aí,
o plano, né?
Aí soltou tudo, bicho.
Ela, não, porque esse era o meu plano. Eu teria conseguido se não fosse esse adolescente, esse cachorro idiota. Né?
Só isso. É mais ou menos isso.
Era porque é muito Scooby-Doo, né, cara? Porque ele desmascara ela. Não, porque o meu plano era... Eu ia botar todo mundo aqui, ia pedir um resgate. Aí ele, mas você é muito burra, você tá na nave. Ela, não, porque eu estou na nave, o resgate ia ser muito maior. E eu consegui muito mais dinheiro. Aí o doutor fala, nossa...
Horrível.
É, vários bilhões de anos passaram e a sociedade humana continua rodando...
Perfeito.
Em cima de dinheiro.
Sim.
Aí ela fala, você acha que é barato manter as minhas plásticas, a minha pele desse jeito? Não é. Né?
E ela aí fala, é o tal do tudo em nome da beleza, tudo em nome do
o
padrão.
Custo, exatamente. E ela fala, ela se torna uma criminosa, né, por causa disso... Detalhe, ela já é rica, ela é de uma família que pode,
é
né?
É uma loucura
é uma
isso,
loucura, né? Uma doideira. Ela é louca, né, cara?
Ela é louca.
E ela fala assim, ah, mas agora eu vou...
Não tem gente igual ela aí na vida real, viu?
Pois é, não tem mais como reverter, eu já coloquei automático essa porra. Tchau, vou usar um teletransporte e vou embora.
E
ela
vai
embora,
e
né,
vai,
cara?
E some.
E aí você pensa, porra, legal, né? O vilão do episódio não sofreu nada. Não, acabou o episódio, não, é isso. Só que não acabou.
É tipo novela da Globo, né? A Bia Falcão foi embora lá no helicóptero, no avião, e
que
foi
novela
embora.
É essa, cara?
Bia Falcão, não lembro.
Caralho, eu não vi novela há muito tempo.
Não me lembro qual é a novela da Bia Falcão, gente. Fala
não
aí
é
qual
é. Lixão? É do Lixão?
Não lembro. Não, a do Lixão é da Carminha, bicho.
Ah, eu não sei, eu não vi a novela mais nessa época.
Não, a Carminha teve a sua queda.
Ah, é? Foi?
Mas a Bia Falcão é a vilã que saiu por cima.
Olha aí.
Que era o que eu achei que ia acontecer com a Cassandra.
Que doideira. Não, enfim, mas até esse ponto do episódio é isso, né? Ela sai por cima. E aí a gente vê o doutor tentando dar ré no que acontece, né? Que ele tem que, como tudo que fica automático, o único de você parar é o manual, né? E aí ele vai, a nave tá superaquecendo.
Ficção científica é isso, gente.
A nave tá superaquecendo, aí o Mox of Balrun tá louco já, meu Deus, a gente vai morrer, que não sei o quê. E aí ele fica naquela de, não, a gente tem que ligar o ar no manual.
Deixa eu falar antes, em algum ponto dessa mistura louca aí que tá acontecendo, que ele mesmo, o azulzinho, ele fala assim, indubitavelmente, esse é um cenário de Bad Wolf. É a primeira referência a Bad Wolf. Tá ali jogado assim, ó, numa frase solta, assim, ó. Pá,
é, parece uma expressão, né? Puta Bad Wolf.
É o cenário do...
Do caos, da destruição total.
Do lobo mal. É o cenário lobo mal.
Caralho, é verdade.
E aí, tipo, tá jogado. Não tem nenhuma referência. É a primeiríssima referência a Bad Wolf em toda a primeira temporada. E aí, pum, Bad Wolf. E aí você fala... Tá bom, Bad Wolf é chapéuzinho vermelho,
real,
é solto pra caralho, você não faz relação com nada.
É, a primeira
você
referência
só começa
falada
a fazer
episódio, né?
A fazer a ligação quando aparece nos outros
não,
episódios.
É porque no finale no final dessa temporada, a gente descobre que o Bad Wolf ele já tava em todos os episódios
todo.
Que era a ideia da tarde, lá fazer a consciência e tudo mais. A gente vai saber isso lá pra frente. Porque, se eu não me engano, eu posso falar uma bobeira, mas eu acho que tem alguma pichação no primeiro episódio que tá escrito Bad Wolf.
Sim, todo episódio tem um negocinho.
É uma referência. Mas realmente, a primeira falada é o Box of Balrun nesse episódio.
Isso, isso.
É. Enfim, aí o doutor vai junto com a Jamie lá pro ar-condicionado, que ele já sabia onde é que era. Só qual é o lance? Como tá ficando tudo quente, o ar começa a rodar mais rápido. E aí, não dá pra sacar um monte de hélice. Lembra muito fase de videogame.
Super, super videogame.
No Banjo-Kazooie de Nintendo 64, tem uma fase que é dentro de um navio. É, dentro de um cargueiro, aí você tem que entrar no motor. É exatamente assim.
É.
São umas lâminas que ficam rodando e tal.
É isso mesmo.
E aí, ele vai pra tentar passar, não consegue. Aí, quando ele abaixa a alavanca, elas vão ficando mais devagar. Só que como tá quente, a alavanca levanta de novo. Aí, a Jabe vai e abaixa pra ele. Ele fala, não, mas se você fizer isso, você vai morrer. Porque você é feito de madeira, você vai pegar fogo. Ela falou, eu sei. Do tipo assim, isso é muito Spock, né? Tipo, a necessidade de um não pode sobrepujar a necessidade
de todos.
Tipo, eu vou morrer aqui, é um sacrifício pra te ajudar.
Salvar todo mundo.
Ajudar todo mundo.
É.
Enfim, a Rose tá lá presa ainda. E o doutor ele vai passando assim no negócio que tá ficando... Tá devagarzinho já de novo. Só que quando ele chega na última hélice, a Jabe queima, ela morre.
Infelizmente.
E o negócio começa a ir rapidão. E aí ele usa meio que o...
Eu gostava da Jabe.
A Jabe, né? Então,
é legal pra caramba.
Então foi o que eu falei, cara. No começo do podcast, esse episódio, ele é meio agridoce.
É.
Porque ele te dá vários personagens legais, por exemplo.
Momentos engraçados.
A Rofalo.
É.
A Jabe.
É.
O próprio Mox of Balrun, que é um personagem engraçado, ele te dá vários personagens legais, carismáticos, e ele literalmente...
O anfitrião,
foda-se, eu não gostava dele,
mas ele era do bem,
tudo bem,
cara.
Tudo bem. Mas ele vai te dar personagens carismáticos e mata eles.
É.
E assim, não é figurativamente, ele literalmente mata.
Ele mata, tá pegando fogo.
A Rofalo mata, a Jabe tá pegando fogo bicho, o anfitrião burrão é tostado lá por causa do insert do computador dele.
É, foda-se.
O Mox of Balrun é desintegrado por causa do sol. Porque assim,
porra,
a nave ela tá literalmente rachando por causa da pressão do sol,
sim,
e tudo mais,
sim,
e por causa,
sim,
do calor. E aí o doutor ele meio que usa, lembra muito em... Olha aí, eu vou falar uma coisa ali que muitos fãs de Star Wars dizem que não deveria nem ter acontecido, eu tenho um mix de feelings com ele, que é ali no episódio 1,
ai,
que a gente tem
Deus
os momentos onde o Qui-Gon ele fica meditando, né, até a porta abrir ele enfrentar o Darth Maul. Ele faz meio isso, né, ele para em frente à lâmina, ele fecha os olhos, ele dá uma respiração assim funda e ele passa, né. E aí, quando ele abaixa, é muito engraçado que, assim, mostra como aquilo foi milimetricamente coordenado. Porque o tempo que ele para, que ele pensa, que ele atravessa, o vidro que tá protegendo a Rose tá pra rachar já. E aí ele abaixa a alavanca, tipo, no...
É o last minute situation.
É, no último
total.
Segundo total, ele abaixa aí o vidro. A nave, né? Vidro auto-reparando. Conserta.
Na hora.
E a nave
e todos
normal.
São salvos.
É, todos que conseguiram. Porque, por exemplo, quando ele já...
A Rose é salva, pelo menos.
A Jabe... morreu,
infelizmente,
né? Aí quando ele volta com a Rose pra sala principal, É, a gente vê que o Mox morreu também. Tipo, tá só a cadeirinha dele, mas ele foi desintegrado. Uhum. O Face of Bolt tá fervilhando lá. Tá vivo, mas tá
todo
fervilhando lá dentro.
Todo mundo sofreu alguma consequência.
Todo mundo tá no chão, assim. Aí primeiro o doutor chega, fala com os amigos da Jabe, conta pra ele. A gente não escuta, né? Mas ou ele vai lá, fala um negócio, depois os caras abaixam a cabeça. Tipo, ele foi avisar que ela faleceu. E aí ele entra... Porque assim, até então... Caralho, o vilão ganhou. O vilão ganhou, né?
O vilão ganhou.
Morreu. É. Só que não, né? Que ele fala, olha, eu tô com uma ideia aqui. Se eu tivesse usado um teletransporte, eu teria deixado alguma... um teletransporte pra ser usado nessa temperatura ia gastar muita energia. Ia precisar de um hubzinho de energia. Aí ele vai e acha que tá dentro do ovo que a Cassandra trouxe.
O tal do ovo de avestruz, lá da última avestruz.
Isso é muito engraçado, que ela... A Cassandra vai falando assim, ideias, né, concepções que ela tem de coisas de um passado muito, 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 muito distante, bilhões de anos, que são completamente erradas, né, que ela fala, isso aqui é o último ovo de avestruz, dizem os antigos que eles cuspiam fogo e não sei o quê. É que nem aquele lance que a gente fala dos dinossauros, que quando lá, antigamente, muito antigamente, acharam ossos de dinossauro e acharam que eram dragões, né?
Sim.
E cuspiam fogo, não sei o quê. E a gente pensou em...
mitológico,
a gente pensou em dinossauros como lagartos gigantes. Hoje em dia a ciência já diz que não eram bem lagartos, eles pareciam mais com galinhonas, alguns, né?
Uhum.
Tipo, o ser humano sempre erra um pouco, né? Quando ele tenta adivinhar o que tinha pra trás.
Sim.
Só que a Cassandra erra demais, né? Que ela fala, o avestruz cuspia fogo, tinha 4 metros, não sei
Meu
o quê.
Meu Deus.
Isso aqui é um iPod, aí você vê uma jukebox.
É uma jukebox.
E isso aqui é uma valsa clássica, é toxic, tipo... todas
tá
as coisas
tudo
são
meio...
deturpado, né?
É, deturpado, exatamente.
Mas enfim, aí... Beleza, ele acha lá dentro do ovo de avestruz o hub de energia. Aí ele fala, e se... eu tivesse com o hub, eu saberia reverter ele pra poder me puxar de volta. Ele poderia ter falado reverse the polarity ali, mas
provavelmente
não falou. O Russell vacilou, mas tudo bem.
Porra, Russell.
E aí ele rebobina ali e a Cassandra volta no meio de um diálogo, né? Ela tava conversando com alguém.
E aqueles idiotas ficaram com uma cara de tacho que não sei o que, que não sei o que lá.
Pois aí ele fala, a Cassandra, olha o que você fez. Você matou uma galera, você assassinou eles. Ela fala, foi um teste, você vai poder entrar na sociedade dos humanos. E
Oi?
Ele fala, não, mas você tem que pagar. Tem aquele diálogozinho. E ela vai rachando, né? Ela fala, tá tão quente. Ele, porque você aumentou a temperatura. O ar
Exato.
Não tá funcionando. Ela, me hidrata, me hidrata. E aí, em outras palavras, o que ele fala é assim, você teve a tua chance. Não tem mais segunda chance pra você. E ela morre ali, né?
É o 9 pistola ali. O nome... Cruelzão mesmo. Tipo, eu não vou te hidratar. Você fez merda, você vai se fuder.
Não, nem você fez merda, assim. A merda, que se você fosse só uma merda normal por dinheiro, ele teria deixado passar. Mas assim, a sua ganância acarretou a quase morte da minha amiga, a morte da outra que eu tava fazendo amizade, a morte de um monte de gente inocente aqui dentro.
Então, exatamente isso.
Não vou te ajudar. E aí a Cassandra... se fode aí. Ela vai secando, e ela literalmente explode, né? Ela vai rachando, e é como se... Ela é tipo um couro esticado, né? Na verdade, ela lembra muito a parte visual da Cassandra... Lembra muito os negócios que usam no interior pra secar couro de vaca, né? Porque geralmente botam um quadrado, um retângulo de madeira, assim, esticam bem
o couro.
E deixam no sol pra secar. Foi exatamente isso. Ela tava esticadona, secou, e clac, arrebentou.
Explodiu.
E é isso, né? Aí o doutor, ele deixa ela morrer e vai com a Rose pra casa, né? Ele volta porque a Rose tá completamente perturbada, né? Ele volta pro século 21, né? Já. Quase que eu mando o século 20, hein,
olha só. Olha lá.
É porque a gente nasceu.
2005.
É porque a gente nasceu no século 20. Estranheza.
Sim.
Ele volta ali pro século 21 com a Rose. E aí ele fala,
tem o papo das batatinhas.
Literalmente final, né? Porque ele fala, que você tá bem? Porque ela fala, ela bota pra fora, né? Isso foi muito estranho que eu vi. A Terra tinha morrido. E o ser humano não existia mais. E aí ele vê que ela tá, tipo, super aquecendo. E ele leva na hora de volta pra casa, né? Pra um cenário familiar. Ele fala, tá aqui, é isso. Ser companion...
E é legal que ela olha em volta, ela vê as pessoas andando, trabalhando, mais um dia de trabalho normal na Terra. E ela
Em Londres, provavelmente.
Cardiff.
Não, mas pra série
pra
Londres.
Pra série é Londres, foi filmado em Cardiff.
Sim.
E aí ela fica, né? É aquele choque, né?
Sim.
Eu acabei de ver um monte de alienígena, tá aqui a vida na Terra normal. Passando o dia a dia, cotidiano. Tipo, é bizarro.
Então, mas são as maravilhas de andar com o doutor, por exemplo. O lance que ela tava lá no ano 5 bilhões, 5.5 maçã 26, e ela ligou de celular pra mãe, né? Porque ele botou um negocinho no celular dela, que inclusive a conta vem super cara, segundo ele mesmo.
Na verdade.
Que pode ligar pra onde a pessoa quer, quando a pessoa quer, em relação a onde ela estava, né?
Pois é, cara.
É muito, é um apetrecho que não tem nem explicação essa
e
porra,
e é nessa,
né,
hora que ele fala, ó, eu sou um senhor do tempo, o meu planeta foi destruído e eu sou o último deles. Eu sou o último que sobrou.
Porque ela tava tão conturbada com tudo, ele fala, não, ó, eu sei como é isso, porque o meu planeta me acabou. Ele fala o nome da raça dele.
Ele fala.
Que é o primeiro indício, assim, dele se abrir com ela mesmo, né? Ele fala, não, eu sou um senhor do tempo, é assim, assim, assim. E aí?
Ele quis dizer assim, ó, o meu planeta também explodiu.
É, eu sou o último. Ele fala, eu sou o último. Ela, mas o que houve? Ele, foi uma guerra e a gente perdeu. Ela contra quem? E ele nem fala.
Nem
isso
fala.
Isso ele não fala.
Nem fala.
É, e aí, né, você vê que ele tá começando a se abrir e ela sente o cheiro da batata
da frita. Batatinha.
Porque ele fala assim pra ela, você viu o que aconteceu? Isso é ser minha acompanhante. Isso é andar comigo. Você quer continuar andando comigo? E ela fala, não sei.
Não sei. Ela não sabe.
E aí ela sente o cheiro da batata, ela fala, não, eu sei o que eu quero comer batata frita. Aí ele ri, ele fala, tá bom.
Vamos lá.
E você paga. Ele, não, mas não tem dinheiro. Ela, pô, vai ser um encontro de merda, hein? Tá bom, vai, eu pago, não sei o quê. Vamos, porque só tem mais 5 bilhões de anos até a lanchonete ser destruída.
Fechar.
Né? E aí acaba o episódio num maior clima.
Sucinha.
Feliz,
mas,
entre aspas.
Porém, é agridoce.
É, porque assim, é preocupante, né? Que você vê que ela não sabe o que fazer. E o lance da batata é aquilo que a gente tinha falado lá no começo do podcast. É a familiaridade dela. Tipo, ela precisava...
Ponto de referência.
Ela precisava de uma coisa segura pra poder esparecer e falar o que ela quer ou não. Aí sabe que ela vai continuar com ele, porque logo depois tem o next time.
Óbvio.
E a gente sabe que eles vão pro passado. O que é muito legal, porque isso fecha nesse trio de episódios, né? 1, 2 e 3... As três fases do Doctor Who, né? O primeiro episódio é no presente, o segundo é no futuro e o terceiro é no passado.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho de bastidor.
Vai aí, rapidinho. Você
falou que ela continua com ele, mas ele não continua com ela. Por quê?
Ah.
Esse episódio foi exibido em 2 de abril de 2005, correto?
Tá.
Em 3 de abril de 2005, um domingo, logo depois da exibição desse episódio, a BBC chegou e falou assim, então, Doctor Who tá sendo um sucesso, nós já confirmamos a segunda temporada, nós confirmamos um especial de Natal, nós confirmamos a volta da Billie Piper, mas não confirmamos a volta do Eccleston. O Eccleston vai sair da série.
Ah, porque
um anunciar... dia depois da exibição desse episódio aqui.
Do segundo episódio.
Do The End of the World.
Caralho.
E em 16 de abril, ou seja, duas semanas depois, mais ou menos, já anunciaram o Tennant. Então, olha só. Caramba. Que loucura. Tava passando a primeira temporada com o Eccleston e as pessoas já sabiam... Queria sair.
Olha aí. E a gente reclamando que a BBC solta informação demais.
Pra você ver. Vamos também lembrar que o Eccleston, ele já tinha expressado que ele não queria voltar. Desde janeiro. Então, quando a série...
Ele começou já falando que não queria mais.
É, tipo,
né?
a produção e a BBC e todos os envolvidos já sabiam desde janeiro, ou seja, meses antes da série estrear, que ele não ia voltar, que eles iam ter que fazer... Provavelmente já estavam fazendo audition, o Davis já estava... Já tinha convidado o Tennant nesse ponto aqui, sabe? Todo mundo já sabia, mas esse comunicado da BBC não passou pelo Eccleston. O Eccleston não tinha aprovado, ele não queria que tivesse saído nesse dia, nesse momento.
Caralho.
A informação.
Olha só.
Quer dizer, mais um pisão de bola aí que deram...
Mais uma lenha pra fogueira da treta, né?
Então, assim, quando a gente fala, pô, o Eccleston também é foda, mas provavelmente a BBC foi foda com ele. Não estamos falando da BBC no geral. Algumas pessoas envolvidas na produção. Você vê que o Davis fala muito bem dele, ele fala muito bem do Davis. Então, a treta não foi com o Davis. Billie Piper, mesma coisa. Todos os atores falam bem pra caralho do Eccleston. Teve gente que trabalhou com o Eccleston aí, o Tennant trabalhou, a Jodie trabalhou, um monte de gente trabalhou com o Eccleston. Todo mundo adora o Eccleston.
O Eccleston é um cara fácil, mas também é vacilo.
Foi com alguém da produção, com certeza. A gente nunca vai saber quem é. Também não importa. Mas assim...
Não tem certo e errado nessa história, né?
Exatamente, cara? Mas assim, você vê que houveram pisadas de bola. Tipo, caralho. Ele pediu pro anúncio ser feito de uma forma
orgânica,
mais,
né?
Assim. Aí eles vão lá e metem a notícia, entendeu? Então,
eu não assistia nessa
época
ainda, mas...
Foi uma crise de relações públicas, eu acho.
Eu acho que foi.
Já decorrente dos problemas na produção.
Mas treta é a coisa mais humana de todas, né? Fazendo uma ponte
pois
com o episódio.
Mas é o tipo de coisa que fez com que ele não quisesse mais se envolver.
Sim.
E isso é triste pros fãs.
Mas eu acho que isso com o tempo vai se diluir. A gente tem provas de doutores, né, de atores que fizeram o doutor e personagens que se envolveram em treta. A gente tem o caso do Colin Baker, né? Que ficou um tempo brigado com pessoas da BBC.
Pessoas da BBC.
Mas hoje em dia ele ama a série, é, tá aí, gente. Faz audiodrama pra caramba.
Olha, no trabalho de vocês, se vocês já trabalham. Ou na ou escola.
No colégio tem mais ainda. Colégio
tem pessoas que você adora, tem pessoas que você não se dá bem. É normal em todo emprego, em toda a escola.
O santo não bate de cara, mas depois fica amigo.
Acontece. E foi isso que aconteceu com o Eccleston. E é isso, gente. Não tem muito o que fazer.
É o que eu sempre falo. Não tem certo e errado nessa história. Tem só pessoas que falaram coisas na hora errada e pessoas que ouviram de forma errada. Acontece.
É complicado.
Nada é mais humano do que isso.
Pra caramba. Né? Pra caramba.
Pra linkar com o episódio.
E é isso.
E é isso, mas calma. Você tá se apressando aí.
Opa!
O mundo não vai acabar se a gente esperar um pouquinho
eu
mais.
Eu vi, hein? Eu vi essa piada, hein?
Agora, como em todos os nossos podcasts, tá na hora da gente... fazer aquele momento que a gente tem que colocar a mão no coração, nos corações, e dar uma nota, e dar um número pra esse episódio. Então, Thaís, você que sempre tem essa pele hidratada, não com Cassandra, uma hidratação...
Moisturize
uma hidratação natural, essa cutis, isso aqui é uma pele de bebê.
Me hidrate,
cara, é uma maravilha essa mulher. Qual é a sua nota para The End of the World, o segundo episódio da primeira temporada lá de 2005, de Hartnell a Whittaker... E o porquê?
Vamos dar.
Vamos não. Você dá.
Eu. Uhum. Eu.
Vai.
Tô pensando aqui.
Eu sei que é um episódio que é muito especial pra você.
É. Né? É, então, sabe por quê? Foi justamente nesse episódio que eu voltei a ver Dr. Who. Porque quando eu vi Rose, eu falei isso lá no primeiro podcast de Rose. Eu não gostei. Eu não gostei de Rose e eu meio que parei. Só que quando eu assisti o The End of the World, eu falei, puta, agora vai. Mais ou menos, porque eu pulei o terceiro, mas isso é assunto pro próximo podcast.
Ah, é.
Porque eu fiquei com medo. Mas... Cadu. Eu fiquei com medo. Mas o lance é que eu acho que eu vou dar um...
Vai.
Matt Smith.
Olha aí, um 11 de 13?
Um 11 de 13.
Olha aí, mas vai, fala um pouquinho mais por quê.
Cara, pra começar... Eccleston está excepcional nesse episódio. Um puta atorzão da porra. Ele consegue transmitir. Ali, na hora que eles estão se cumprimentando, ele com a árvore, ali no comecinho, ele tá animado, Gabe. Feliz, incrível, maravilhoso.
Fantástico.
Primeiro gif que eu vi dele e tal, pá. Começa a tocar Tainted Love. Foi maravilhoso aquilo. Entendeu? E assim, claro, em termos de plot, não é o melhor episódio. É um plot simples, é o plot da semana. Não é um Heaven Sent.
Ah, nada é um Heaven Sent, né?
Né? Não é um Heaven Sent. Não é mesmo. Mas, eu não sei, todos esses elementos me cativaram.
Entendi.
Entendeu? E a Rose, ela ser tão humana, sabe? Ela ligar pra mãe, a mãe tá lavando roupa. Porra, quantas vezes você não liga pra
joga
tua mãe, ela tá lavando roupa,
joga
sabe?
Joga na loteria lá pra mim,
é,
faz uma pezinha.
É um diálogo tão humano, orgânico, né? É um diálogo tão real, tão real, tão real. É tipo assim... eu não sei, eu consigo me identificar demais com a Rose,
entendi,
assim. Não sei, não consigo. Então eu acho que não vou dar nota máxima.
Okay. Lembrando que a nota máxima
plot,
agora é 13.
É o Whittaker. Uhum. Mas 11, Matt Smith. Tá, okay. Tá perfeito pra mim.
Justo, não,
mas
é uma nota
pra
justa.
Você, eu quero saber de você, Fred Pavão.
Pra mim, olha aí, você sabe como é que eu sou com nota. Dificilmente eu dou nota baixa pra um episódio. Mas hoje vai ser a primeira vez.
Ah,
não, mentira. Eu gosto desse episódio. Eu não lembro quanto eu dei no último, eu não lembro quanto eu dei em Rose. Mas eu concordo com o que você falou, assim, a atuação do Eccleston tá maravilhosa. Tem momentos muito legais, é um episódio que abre muitas discussões, assim. Por exemplo, a gente vai ver no próximo episódio que é um episódio mais de monstro mesmo. Então não tem tanta discussão
é terror, né?
Social, essas coisas. Mas é, enfim, é um episódio que tem muitos elementos bons. Mas foi o que você falou, é um episódio simples, assim.
Simples.
Tipo, mas... eu acho que assim, tem beleza na simplicidade também, mas não vale um 13. 13 é pra um Heaven Sent. 13 é pra um Day of the Doctor.
Twice Upon a Time.
Eu acho que de 1 a 13, de Hartnell Whittaker, esse episódio vale um Tenant. Assim,
olha
vale um
lá,
10.
Olha
10
lá.
De 13, justamente por isso mesmo, pela simplicidade do episódio, por ele trazer. Ele levantar boas discussões.
Ótimas discussões.
Ele é um bom episódio de gancho, porque, por exemplo, você vê. O rosto de Boa aparecendo lá a primeira vez de todas. Você vê Bad Wolf sendo falada a primeira vez de todas. Você vê a Cassandra que é uma personagem recorrente, aparecendo a primeira vez de todas. Você vê o Doutor, entre um milhão de aspas, matando a primeira vez, que não é bem isso, mas enfim. Você vê o sacrifício de um companion ali de momento, que é a Jabe. Você vê muitas raças. É um episódio maravilhoso. 10 de 13, o que faz a
tá
média
justíssimo.
Dessa semana ser
10
um mãozinho.
Mãozinha.
Mãozinha,
tá bom.
Cara, 10 e meio de 13 é uma nota maravilhosa, é muito acima da média. dá pra passar frouxo.
Maravilhoso.
Mas queremos saber de vocês também.
Claro.
A gente tá tendo uma resposta muito boa dessa nossa série de podcasts revisando a série moderna, né?
Com
Sempre
certeza.
Que a gente bota, hoje a gente fez um stories ali no Instagram rapidinho, e veio uma pessoa falando, nossa, adorei, eu tô adorando esses podcasts da série moderna.
Muito legal.
Ontem, né?
Valeu, gente.
Ontem, no caso, quarta-feira? Tô meio perdido ainda.
Sim.
É, quarta-feira. É, quando eu falei, que a gente tá gravando na quinta, né? Esse episódio tá saindo na sexta pra vocês, a gente gravou na quinta, e eu tava falando isso com o Thaís na quarta-feira. É, que foi na. Não, não foi na quarta. Foi essa semana.
Meu Deus,
quando
Frederico.
Rolou, calma. Caraca, falou o nome todo.
Foi
essa semana, exatamente, que tava rolando. Teve todo aquele lance do vazamento, da BBC e tudo mais.
Sim,
e a gente.
Lamentável.
Né, e a gente, né, como vocês sabem, a gente não compartilha vazamento, a gente não apoia esse tipo de coisa.
Não.
E aí eu fui dar o nosso parecer nos stories do Instagram, e eu falei que sexta-feira ia ter podcast. A gente recebeu uma porrada de mensagem falando, nossa, que bom, eu tava com saudade dos podcasts da tanto dos Gerais, porque a gente tava parado um tempinho por causa da Lua de Mel, quanto da série moderna, façam mais. Então, assim, a resposta tá maravilhosa. Se continuar boa assim, a gente pode transformar em dois podcasts da série moderna,
sim,
por mês.
Sim, sim.
Depende de vocês. Mas pra isso, vocês...
Tem muito tempo até outubro, até começar a nova,
sim,
série, então vai ter bastante podcast de série moderna aqui.
Pois é, mas aí cabe a vocês, façam-se ouvir. Ah, Fred, Thaís, eu quero que tenha mais podcasts da série moderna enquanto não vem temporada, ao invés de assunto solto. Vocês decidem,
vocês
cara.
Vocês decidem.
É só você decide. Né?
Você decide. Pessoal, mas, aí dos anos 90 vai lembrar.
Pois é, não é como você decide dos anos 90, você tem que ligar, mas você pode se fazer ouvir mandando uma cartinha eletrônica pra gente, mandando um e-mail, que lá no passado, no século XXI, era uma coisa muito usada, que nós estamos no ano 5.5 massa 26. Mas lá no século XXI, os web e-mails, né, os e-mails eletrônicos eram muito usados, e para isso você precisava de um caminho, de um e-mailzinho que a Thaís vai falar agora pra gente, que é o...
podcast@drrubrasil.com.br.
Repete, porque eu dei uma enrolada aqui rapidinho.
podcast@drrubrasil.com.br.
Outra coisa que também era muito usada no século XXI era o Facebook, que era esse log de tal, que hoje em dia anda meio capenga, né? O alcance dele tá zoado, o Mark Zuckerberg não tava bem naquela época, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é legal você lá dar like e comentar nas nossas coisas, mesmo que o Facebook seja meio morrendo, que é o...
facebook.com/DrRubrasil.
Temos também aquele pássaro fininho, aquele pássaro de várias cirurgias, ele é como uma...
2D!
Exatamente, ele é como uma folha de papel, como um Mr. Game & Watch pássaro, que é o Twitter do DrRubrasil, que é o...
twitter.com/DrRubrasil.
Temos também nossa lomo digital, que é o Instagram do DrRubrasil, que é o instagram.com/DrRubrasil. A gente é DrRubrasil em todas as redes sociais.
Sim. Vocês
sempre podem encontrar a gente, é só procurar o DrRubrasil, que a gente vai ter nosso login, vai ter nossas carinhas lá. Venham falar com a gente, venham dar seus pareceres sobre o episódio, falem o que vocês acharam de The End of the World.
Se a gente esqueceu de falar alguma coisa também,
sim,
alguma coisa que vocês notaram, exatamente, aí que a gente não falou, fala pra,
sim,
gente.
E se você é um dos nossos ouvintes aí pelo agregador do iTunes, né, o podcast do iTunes, é muito importante você ir lá na página do nosso podcast no iTunes e dá as suas estrelinhas.
Sim.
Dá 5 estrelinhas e faz um comentário legal, porque é o que eu sempre gosto de lembrar isso, que é muito importante. Quando você faz isso, você aumenta a relevância do DWRcast no iTunes, e isso faz com que mais pessoas cheguem no DWRcast, né, ali pela ferramenta em si, e quem sabe pessoas não estão conhecendo o Dr. Who por conta de vê-lo no iTunes. E se o podcast aparecer mais lá, você está contribuindo com isso, e isso é muito bacana.
E outra coisa, veja, que a gente agora tá no Google Podcast.
Exatamente, cara. O Google Podcast, ele é a resposta androidica ao...
Androidica!
Ao app de podcasts da Apple, né? Que você assina pelo iTunes. Então, se você usa Android, cara, você não precisa mais usar um agregador genérico.
Pois era isso que eu ia falar. Eu tenho Android. E toda vez que vocês falam do iTunes, eu ouço iTunes nos outros podcasts, eu falo, porra, não tem iTunes, não tem estrelinha, tá?
É, vou ter que usar um agregador random,
e
né?
E eu tinha que baixar, né, um agregador, mas tipo... Não era igual, não era a mesma coisa.
É.
Agora no Google Podcast fica tudo muito mais fácil, eu adorei, eu baixei e tipo, é, sim, maravilhoso. Então, e a gente já tá lá, ele puxa automático,
exatamente,
gente.
Porque hoje em dia tudo é indexado pelo Google.
DWRcast,
então...
eu fui lá, procurei DWRcast, maravilhoso.
Pois é, então se você é um usuário do Android, do robôzinho verde,
sim,
vá lá na sua Play Store, procure o Google Podcast.
Sim.
Dentro do Google Podcast, procure o DWRcast, assine e escute por lá, porque é bom você estar dando força pra essa ferramenta
com
oficial,
certeza,
do Android.
Com certeza.
Ou se você usa um agregador qualquer, continue usando.
Continua usando.
E compartilhe.
O importante é escutar. Se você ouve no browser mesmo, no PC, onde você escutar,
Exatamente.
Espalha a palavra.
Espalha a palavra, deixa ela ser ouvida aí, além da Terra, além do ano 5.5/maçã/26. Tá? E semana que vem,
estaremos aqui de volta. Agora é um fire.
Porque, pois é, nosso casamento passou, nossa lua de mel passou.
Pronto, somos casados.
Férias acabaram, então semana que vem estamos aí de novo. Precisamos dos e-mails de vocês, dos vídeos de vocês para ler semana que vem.
Com certeza.
Contamos com vocês e até lá, minha gente.
Até lá, gente. Beijão. Tchau, tchau.